de paz.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Pais. Esse podcast que é o podcast mais ouvido de toda a América Central. O podcast especificamente sobre paternidade supimpa. Meu nome é Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E, rapaz, como é que faz? Onde é que tá o botão de desligar dessas crianças, hein?
Aqui é Victor Orives e eu e Eva não estamos dormindo supimpamente.
Aqui é Thiago Berto e depois de um ano e meio fazendo o moleque dormir, a gente meio que tá conseguindo agora.
Vitória! Vitória!
E é mais ou menos, né? Mas pra menos do que pra mais, mas é a vitória.
Eu tô no nível de paizinho. Eu sou paizinho à noite. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que tomar vergonha na cara e virar gente de verdade.
Muito bem. Bom, então é isso. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como é que é essa coisa de botar filho pra dormir, né? Essa coisa de dorme no peito, não dorme no peito, peito do pai que sai Nutella. Como é que a gente faz...
Como é que é isso, cara? Me fala que eu quero.
Vou começar a chupar umas tetas de pai aí, meu. Que é isso?
Nutella tá muito caro, brother.
Já viu um potão de Nutella quanto é que tá custando, cara? Coisa de R$40, é muito mesmo. Dá não.
Então a gente vai falar sobre isso. E fiquem aí pros recadinhos do Tricô.
Tadinhos do Tricô.
Bom, o primeiro aviso que a gente queria dar pra vocês hoje é que a gente tá testando uma coisa nova. Muita gente, mas muita gente mesmo, tava reclamando que o nosso podcast tava curto. A gente achava que tava longo, com uma hora, a gente aumentou um pouquinho pra 1h10, 1h15, o pessoal, não, tá curto, querem mais, quer mais pai de Tricô, quer mais.
Quero 5 horas de podcast. não sei como.
Então é isso, a gente vai tentar então hoje fazer uma gravação um pouco mais extensa, vocês depois digam aí pra gente o que vocês acharam, se ficou uma porcaria, se faz mais curto de novo, e a gente vai tentando se arranjar aqui com vocês, tá bom?
Vocês que mandam.
É, e lembrando que a gente tá tentando fazer hoje, especificamente hoje, uma gravação mais extensa começando às 11 da noite. Mas é a vida.
É isso aí, é o que a gente faz por vocês, né, por amor.
Amanhã eu trabalho, cara, eu não sei.
Ah, e é verdade, ó, amanhã, pra vocês entenderem, hoje é terça-feira, a gente tá gravando uma terça.
Dia pré-feriado.
11, né? Pré-feriado, hoje é dia 11, a gente sabe que o podcast só vai sair no dia...
Mais 9 dias, 20.
Será?
Não sei.
Não, 15, 22 é 20, é isso aí.
Aí, moleque.
Pra você entender, a minha conta foi dia 15 é sábado, 22 é sábado de novo. Então tira 2 aqui.
Perfeito.
Né? A lógica da matemática.
Então, ó, aproveitando, quero todo mundo dando parabéns pro Thiago Berto, que dia 15 é aniversário dele.
Aê!
Por isso que ele sabe que sábado...
Peraí, é temos 15. Que então fazer uma serenata, por favor.
Calma aí. Temos dois convidados agora, relembrando velhos tempos. Senhora Gaita e senhora Xilofone dando parabéns pro Thiago.
Ai, meu Deus, tá muito ruim, cara. Ai, eles estão quase em relacionamento sério, né?
Quem vai ser o filho? Quer ver o som tambor? Aí você pode. Ninguém dorme nessa casa.
Ué, se você então quiser tricotar com a gente, saiba que o melhor canal pra falar com a gente é o e-mail. Então, tricodepaz@gmail.com. Manda lá sua mensagem e a gente vai conversar pelo e-mail. A gente tá respondendo todo mundo porque a gente é obsessivo e a gente vai respondendo todo mundo.
Isso aí.
Ah, mas se você não tem. Ah, não tenho tempo de entrar no e-mail, não sei o que. Tô com o celular na mão aqui rapidinho. Vou mandar. Quero mandar uma mensagem curta? Pode mandar lá no Facebook. Pode mandar um
tweet.
Hello no Twitter. Pode fazer o que você quiser, gente. É isso aí.
É verdade. A gente tá...
Pode se comunicar com a gente da forma que você achar melhor.
É. A gente tá no Facebook, no Instagram e no... Onde mais a gente tá? No Twitter.
É sempre Twitter, você esquece.
É sempre Twitter. É sempre... A gente é velho, a gente não usa Twitter. Então é isso. Facebook, Twitter e Instagram é tudo / Tricô de Paz. É só procurar a gente lá, conversa com a gente que tá tudo de boas. É importante também lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se e a gente tem 11, eu acho que são 11, cara. A gente tem 11 apoiadores já. Olha que supimpa.
Oh, que maneiro, isso é muito lindo.
Cara.
Isso é Maragold. Assim, daqui a pouco, muito em breve, infelizmente, a gente não vai nem conseguir mais ler o nome de todo mundo. Mas enquanto ainda tem pouco, a gente vai lendo e vai agradecendo, né?
É, em breve a gente vai começar a ler só os nomes de quem estiver entrando, né? Porque é mais fácil.
É verdade, verdade. Os novos, né? E nossos apoiadores topzera.
Topzera, total.
Adriano Correia, Ana Clara Fonseca, Aninha Lira, Márcio Kuroki Gonçalves, Marília Asterito, Pedro Gurgel, famoso Pedro Gurgel.
Porra, Pedro Gurgel, altos e-mails.
Renato Costa, Rodrigo Vieira, Roger Vargas, Tatiane Martins Garcia e Thiago de Araújo. Mais um Thiago.
Mais um.
Mais um. Cara, é boa. Por que tanto Thiago? E com TH.
Nunca posso falar, serão, se cada Thiago no Rio de Janeiro, só no Rio, tá? Desse um real, acho que a gente virava o podcast mais rico do planeta.
Com certeza. Certeza. A gente comprar vários. Vou comprar 1000 microfones, cara.
Tranquilo. Eu ia andar gravando o dia inteiro, nos passos, botando no ouvido. Minha cera escorrendo pelo ouvido.
Bom, então muito obrigado a vocês por estarem apoiando o nosso trabalho, assim, pô, significa muito pra gente. Muito em breve a gente vai estar conseguindo bancar, pô, edição, bancar equipamento, bancar um monte de coisa bacana pra melhorar esse programa pra vocês. Então, muito obrigado mesmo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa campanha, ver se você pode ajudar a gente ou não, o link vai estar aí no post. E é super fácil também, é apoia.se/tricodepaz ou patreon.com/tricodepaz, né? Patreon pra quem estiver pagando em dólares e apoia-se pra quem estiver em reais. Ah, outra coisa legal da gente falar também, o Alexandre França, nosso antigo ouvinte, ouvinte aí desde as mais antigas datas.
E os primórdios.
Os primórdios,
aquele. Tipo, 2 meses atrás?
Aquele que sempre manda um e-mail recheado de palavrões pro Thiago aqui ler. Ele mandou um toque pra gente, a gente ficou no último episódio, a gente ficou naquela dúvida, pô, será que, né, dá pra nascer gêmeos um dia, outro gêmeo no outro dia, eu achei isso uma loucura, e você falou que viu no Grey's Anatomy e por isso é verdade. Enfim, é verdade, de verdade.
Eita!
É verdade. Ele mandou, inclusive, 2 links aqui. A gente vai botar no post pra vocês lerem, se vocês tiverem curiosidade. E, basicamente, isso é possível quando os gêmeos estão... Eles têm placenta e bolsa amnióticas distintas. Eu não sabia nem que você podia ter 2 placentas ao mesmo tempo.
Imagina a barriga da mãe.
Deve ter o quê? Gigante, né?
Imagina ela tendo um filho e depois... Ah, não, vai vir outro, cara! Não dá nem tempo de respirar, cara.
Não dá. Não dá. Muito louco.
É isso aí, malandro. Grey's Anatomy House. Cultura.
É. Aí daqui a pouco eu tô falando Lay Order aqui e sei lá o quê.
O problema é que a única referência que eu tenho é Supernatural, Black Mass, Vampiros.
Aí é foda.
Vou falar de Game of Thrones aqui, né? Eu falei 3 dragões.
Ai, bom, é isso.
Leitura de e-mails!
Pronto!
Que isso? O pronto é uma nota musical também.
Bom, então esse é o nosso bloco de leitura de e-mails e comentários. Se você não quiser ouvir isso daqui, você tá perdendo porque é muito bacana, mas se você não quiser ouvir, você pode ir diretamente para...
42 minutos e 33 carneirinhos pulando a cerca. Dorme logo, criança.
Começando a leitura de e-mails, a gente tem um aviso antes para dar, que é o seguinte. Nós vamos resumir os e-mails, porque felizmente vocês mandaram muitos e muitos e-mails, a gente está muito feliz com isso, mas a gente não vai conseguir falar tudo, que senão serão 4 horas de podcast. Acho que foge um pouco do objetivo, né? E nós vamos apenas focar nos e-mails referentes ao episódio anterior, que é o episódio 8, sobre creche. Começando com o e-mail de Alan Patrick Medeiro Lucas, começa da seguinte forma. Boa tarde, papais tricoteiros. Sou o Patrick, o já notório avaliador das 4 estrelas do podcast no iTunes. Eu não sei se isso é uma ofensa ou um elogio.
É. Ele é o tricoteiro com 4 estrelas.
Ele é o cara que deu 4 estrelas pra gente.
Tá marcado seu nome. Antes de mais nada, por que 4 estrelas? Porque o programa é muito bom, merece nota 8, com louvor, e não tardará em ser um dos destaques da podosfera brasileira. Não se chateiem. E agora já tá tarde demais, tô chateado. Não dá, né?
Já tô triste, já.
Mente. Dá 5. Dei 5 estrelas, mas calma, deu 3. Enfim.
Não, deu 4, pô.
Não, eu tô só exagerando. Aliás, sites, produtos e podcasts que só têm avaliações máximas geram até desconfiança entre quem está por ali só de passagem e ainda não conhece o que está sendo avaliado. É, não sei. Eu vou avaliar o seu comentário como 4 estrelas também. Sou o pai de Miguel, de 3 meses e meio, e posso me considerar um privilegiado. Tipo, é que você falou isso mesmo. Todo pai é privilegiado. Eu tô esperando em vez de falar. Eu sou pai de uma criança de 2 anos e sou fodido. Isso não existe, porra. Todo pai é privilegiado.
E considero que tomei um pau no cu com vidro e parafina.
O cara, o meu irmão, ele está zoando tanto, cara, coitado. Ele vai mudar a avaliação.
Duas estrelas,
cara.
A paternidade ativa me fez ter ainda mais respeito pelas mães e a enxergar em primeira mão a imensa quantidade de trabalho doméstico gratuito que as mulheres oferecem à nossa sociedade. Nada como calçar os sapatos do outro para entender melhor onde dói o calo. Isso é muito verdade. É. Inclusive, vamos falar isso hoje nessa parte da hora do sono. Como acostumo dizer no Fórum Social Mundial, outro mundo não só é possível, mas necessário, e vocês estão fazendo a sua parte nessa transformação. Aí, escorreu lágrimas, hein?
Pô, o cara fortaleceu, cara.
Porra.
Ele só é um cara que...
Quatro filas.
É honesto. Não, é honesto, assim, pô.
Honesto.
Não é perfeito.
Exatamente, né?
É aquele professor que nunca dá 10 pra ninguém.
Você qual é? Eu tinha um professor que dava 2 pra todo mundo. Mas enfim, parabéns do Paim de Miguel, o avaliador das 4 estrelas. Valeu, Alan, pro seu e-mail, gostei muito. Mentira, não gostei não, 4 estrelas, foi foda.
Sacanagem.
Mas não. Você é um pai 10, isso que importa.
Não, assim, tipo, dá pra entender, pô. É foda, a gente tá gongando no e-mail do cara, o cara vai botar a gente com uma estrela lá. Mas, pô, Alan, muito obrigado. Assim, eu espero que você tenha entendido que é só bagunça que a gente tá fazendo aqui. A gente não tá chateado de verdade com as 4 estrelas.
Eu tô.
Eu tô tentando fazer panos quentes aqui, né? Você não tá deixando.
O senhor Gaita vai tocar uma nota fria. Não, contrário. Uma nota de tristeza.
Mas, pô, a gente super entende o que você tá falando. É, a gente tá brincando aqui, a gente brinca demais.
E no fundo a gente concorda.
É, eu daria 3 estrelas pra gente, porque eu acho que vale isso tudo.
Mas a gente com certeza tem muito a melhorar, a gente sabe
disso. Pô, não, cara, com certeza. Ontem eu tava ouvindo o primeiro episódio de novo, comparando com o 8º. Já deu a melhor absurda, sabe? Mas ainda assim a gente tem muita coisa pra melhorar.
Quando chegar no 16, a gente vê, nossa, que episódio bosta,
aquele sono, né?
Sono.
É, então, bom, muito obrigado. E só pra falar também, né? Então, já que a gente tá falando de iTunes aqui, se você quiser e puder, avalie a gente lá no iTunes, pode ser com 4 estrelas. A gente vai zoar só um pouquinho, mas a gente vai aceitar e vai ficar feliz.
Facebook também.
É. Então vamos lá, próximo e-mail é da Ana Valderramas.
E-mail não, livro.
É, o próximo livro é da Ana Valderramas. É, a Ana, ela é chata, entendeu? Não, mentira, ela é minha amiga pessoal, então ela, na verdade, ela trabalha comigo lá no canal do Paizinho, no YouTube, e aí ela mandou um e-mail, ficou enchendo meu saco, falou que não ia mais me ajudar lá no YouTube se eu não ler esse e-mail dela. Então, tamo lendo aqui, tá bom, Ana? Tá bom? Obrigado. Oi, Tricopais. Bom, primeiramente, fora Temer, tamo junto. Segundamente, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Valderramas, sou designer, ilustradora, podcaster e diretora do canal Paizinho Vírgula. Desculpa, Thiago, não resisti. Sim, meu ascendente é leão. Hahaha. Pessoas que falam de signo.
Né, foda.
Hard. Mas, ó, se vocês quiserem também, podem mandar seus signos pra gente, né? Quando mandarem e-mail pro Tricô, fala aí seu signo, que a gente vai ler e não vai entender nada.
Na verdade, a gente vai ler tudo que vocês colocarem. Se vocês não quiserem que a gente leia, avisa. É melhor.
Bom, ela continua. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência escolar depois de ouvir o podcast de vocês sobre o assunto. Eu não sei se vou conseguir expressar aqui o quanto isso foi importante na minha infância e na minha vida adulta, mas vou tentar. Eu cresci estudando a minha vida toda na mesma escola, que era uma cooperativa construtivista e inclusiva. Nunca fui à creche, pois minha mãe era dona de casa na época. Eu vejo que quase todas as minhas memórias são relacionadas a essa escola e hoje, com 25 anos, tá ficando velho, hein? Eu vejo o quão importante foi pra minha vida a escolha que meus pais fizeram lá em 1900 e alguma coisa. Olha ela entregando a idade aí, né? Quer dizer, ela já entregou, ela já falou que ela tem 25 anos. Que coisa.
25?
É.
Tá bom pra caramba, nasceu nos anos 90.
Eu tô inveja dela, graças.
Melhor que a gente, né, cara?
Nasceu nos anos 90, tá bom.
Tamo veaco já aqui, não sabemos nem mexer no Twitter. essa desgraça. Bom, o meu ambiente escolar estimulava minha criatividade através do teatro, música, danças, historinhas, artesanato. Por muitas vezes, saíamos da sala de aula para plantar uma hortinha, aprender a fazer um bolo na cantina, fazer gincana no sítio, visitar um museu ou pontos turísticos da cidade. A gente inventava todo tipo de maluquice e os professores geralmente apoiavam e a gente colocava em prática. Éramos crianças muito ativas, participativas e interessadas. As turmas eram pequenas e as professoras conseguiam ter mais contato com cada criança. Como a escola era inclusiva, eu estudei com crianças com autismo, Down, limitações físicas, o que me fez enxergar e lidar com tudo isso de maneira muito natural.
Pô, isso é muito legal, cara.
Isso é maneiro isso.
Muito, cara, muito maneiro. A gente tinha o mesmo porteiro desde a inauguração da escola e ele conhecia todo mundo pelo nome. A equipe pedagógica tinha um canal de comunicação com os alunos muito bom. Minha mãe depois se tornou dona da cantina e meu pai fazia transporte escolar das crianças. E eu amava. Ela botou em letras maiúsculas, então imagino que seja assim que se pronuncia. Ficar o dia inteiro na escola por causa disso. Chorava quando estava doente ou quando tinha feriado e não podia ir para a escola. Os meus melhores amigos até hoje são quase todos dessa escola. Alguns eu conheci quando tinha 3 anos, alguns com 12. E mesmo grande, ainda mantinha contato com vários professores que me deram aula bem pequenininha. Aliás, tenho até hoje. Meu sonho sempre foi que meus filhos, eu ainda não tenho nenhum, também estudassem na mesma escola. Mas essa história teve um final muito triste. A escola faliu por conta de um processo judicial iniciado pela primeira diretora da escola. Diretora, sacanagem, diretora.
Não sabemos, não podemos julgar.
Eu julgo mesmo.
Vai que a escola deu uma rastaria.
Tá certo. Tá bom. Coitada.
Golpista!
O terreno foi a leilão e hoje em dia está abandonado. Na época, eu não vi o tamanho da importância de ter crescido nessa escola. Era a minha única realidade, não tinha como comparar com outra. Mas hoje eu consigo olhar para trás e perceber que a pessoa que sou hoje é muito por conta da minha infância nesse ambiente tão estimulante, acolhedor e rico. Eu sinto muita falta dos melhores anos da minha vida. Eu adoro podcast, ouço todos, mesmo não tendo filhos ainda. É bom mesmo você ouvir, porque você é minha amiga e é isso aí que amigos fazem na vida das pessoas, dos amigos. Aí ela continua aqui, então. Acho ótimo ter a oportunidade de refletir sobre todas as coisas ainda antes de ser mãe. Aprendo muito com vocês. Parabéns pelo ótimo trabalho. Vocês são top lacrante.
Top lacrante.
Ah,
sabe uma coisa muito legal que eu gostei desse e-mail? Ela não é mãe.
Não, não é.
Eu achei muito divertido. Pessoas também que não têm filhos estão ouvindo o nosso podcast.
É verdade.
Isso é muito legal.
Isso é.
Tá pendentade, seu pimpa.
Então, gente, agora eu vou ler o e-mail da Ana Luísa Prestes. Olá, queridos tricoteiros. Primeiramente, fora Temer.
Uhum. Já é o segundo sequência, hein?
Né?
Coisa linda.
É tipo filtro pra dar like no tricô, sabe? Você dá like, aí aparece. Fora Temer, sim ou não? Aí se você clicar em...
Aí dá pra mandar.
Em não, você trava. Tipo, você não consegue. Gostaria que esse e-mail fosse lido pelo Thiago Berto. Então
aí,
lá vai. Vocês são foda em participar do Radiofobia com o Léo Lopes. Imagina, com menos de 10 episódios, conseguiram chamar a atenção de um dos caras mais importantes e ocupados da podosfera. Estão de parabéns.
Ai, meu coração.
Cara.
Aí, o ego foi aonde?
Foi foda.
Escrevi lá no Twitter há algum tempo a hashtag Volta Senhor Gaita, mas adorei sua companheira, a senhora Xilofone. Acho que a dupla poderia participar mais vezes, sem, é claro, tirar a vinheta da voz do Dante.
Aí, foi sincronizado isso aí, hein? Parece até que sonhamos.
Não conheço o documentário Educação Proibida, mas certamente me será muito útil. Explico. Estou planejando lançar um podcast sobre educação. Sou professora, me preocupo muito com a educação dos meus alunos e agora, mais do que nunca, do meu filho, com 1 ano e meio no momento. Não quero que ele tenha o mesmo tratamento que tive no colégio local, que inibe muitas vezes a criatividade e nos adestra sem questionamentos. Sucesso sempre pra vocês e que venham mais ouvintes. Obrigado, Ana Luísa. Pra quem não sabe, gente, no dia 3 de outubro foi lançado pelo Radiofobia, né, que é comandado pelo Léo, um podcast que nós fomos convidados dele e a gente falou um pouco sobre o nosso podcast. O Thiago falou sobre o trabalho dele com o paizinho e todos esses movimentos que a gente tem feito pra tornar o nosso podcast uma parada muito legal. E o Thiago também falou sobre criação com apego, foi bem legal. Então, se vocês gostam de podcast, mas se não gostam também, se vocês quiserem dar uma olhada e escutarem, entra lá no Radiofobia. A gente vai deixar o link desse podcast do Radiofobia aqui no corpo do...
No post.
No post desse podcast número 9, pra que vocês possam ter acesso. Aí dá uma escutada lá, porque foi muito legal.
E Ana, assim que você fizer seu podcast, pode mandar pra gente, que a gente vai divulgar com o maior prazer.
Vai ser uma indicação supimpa. A Ana, inclusive, eu acho que ela é uma das primeiras pessoas que mandou e-mail pra gente. Ela, acho que os primeiros episódios foi ela que mandou também. E é legal saber, né, que, tipo, ter essas pessoas antigas recorrentes, né, mandando e-mail pra gente de novo. E
principalmente, assim, esse lance do Radiofobia foi muito legal, porque não foi nada, foi nada combinado, sabe? A gente tava aqui de boa, fazendo nossa paradinha, e de repente chega o Léo Lopes, que é o que a gente chamou, né? A gente chamou, que foi tu que falou?
Foi, eu chamei ele de o Boninho dos podcasts.
O Boninho dos podcasts.
Ele é, tipo, o nome em podcast no Brasil. Então, o cara gostou do nosso trabalho, chamou a gente pra gravar um podcast com ele. A gente tá tentando ver como é que a gente faz também pra chamar novos convidados pro nosso podcast, pra tentar fazer, né, essas conversinhas também. Então, tentando ver como é que a gente vai fazer pra ele participar do nosso, e outras pessoas, ouvintes e tudo mais. E acho que o nosso futuro pela frente é um negócio bem bacana, cara.
A gente só não chamou ainda porque realmente a gente não sabe como fazer. Assim que a gente aprender, aí a gente vai chamar.
E porque a gente ainda também não tem uma logística muito boa, vi de gravar 11 horas da noite numa terça-feira.
Pois na é. Casa do Thiago Queiroz.
A gente tá meio zoado ainda nesse sentido, mas é o que tem. É o que tem pra hoje. Próximo e-mail é do Diego Alexandre. Olá, tricoteiros. Me chamo Diego, tenho 26 anos, moro em Olinda, Pernambuco, e tenho uma filha de 6 anos chamada Valentine. Pô, nome bonito, cara.
É, bonito, né? Nossa.
Sou novo no podcast de vocês e já sou viciado. Ouvi o Radiofobia 197. Olha aí.
Aê, veio o Radiofobia.
Errei de novo, cara.
Mas por que é triste, cara?
Não é triste, não. Calma aí. É só a introdução.
Tá certo. Ai, ai. Então, vou voltar aqui. Ouvi o Radiofobia 197 e achei super interessante, pois não tenho amigos que são pais e sempre quis perguntar barra conversar sobre algumas coisas relacionadas à paternidade. Cara, muito bom. Muito. Se você veio aqui através do Radiofobia, pô, deixa um comentário aí, fala pra gente. A gente seja bem-vindo, né, ao nosso podcast, e espero que vocês realmente gostem e se sintam assim em casa com a gente. Aí ele continua aqui. Adorei o podcast sobre creches e escolas. Morava em São Paulo e, como não tinha como bancar uma creche particular, fizemos o cadastro logo que ela nasceu para uma vaga em uma pública. Pois bem, foram 2 a 3 anos para sermos chamados para uma vaga, mas encontramos outro problema com a localidade, a estrutura. E sim, também a alimentação que era servida no local. Foi mais de 1 ano de espera até finalmente conseguir a tão esperada vaga numa creche modelo, onde tem uma estrutura maravilhosa. A localidade também era excelente e o principal, a alimentação. Confesso que não imaginava que pudesse encontrar uma creche vegetariana. Aí ele bota um grande parênteses aqui. Não somos naturebas nem nada do tipo. É que a política de alimentação saudável da creche é maravilhosa, com muitas frutas, verduras e legumes.
Que inveja, hein?
Pô, não é, cara? Afinal, minha filha já tinha seus 4 anos de idade e não queríamos que ela fosse desacostumada a comer alimentos saudáveis. Estou super satisfeito com o ensino que vem sendo aplicado nesses anos na creche, e confesso que nunca estudei em colégio público e tinha preconceito quanto ao ensino público. Hoje sei que a educação de base na sua maioria é precária, mas temos pessoas que se esforçam com pouco para fazer muito e de excelente qualidade. Bom, é isso e até a próxima. Ah, futuramente serei um apoiador, pois o trabalho de vocês merece todo incentivo e apoio! Uhul!
Qualquer cenzinho tá valendo.
Puta merda! Perdemos um apoiador.
É.
Ai, ai.
Trincote Paz!
Agora é o e-mail da Camila Saloto, conhecida também como Mãe da Chucrutinha. Meninos, olha eu aqui de novo. Já virei figurinha repetida por aqui, né? Que episódio legal. Dei gargalhadas na rua. Acho que me acharam meio louca. Ainda mais nesse frio e todo mundo cabisbaixo. Imagine. É verdade, né? Morar em regiões frias... A gente, pra quem não sabe, ela mora na Alemanha. Quem mora em regiões frias tem que ser mais depressivo, né? Tudo aquele estudo.
Coisa mais cinzenta, né?
Mais cinzento, menos sol, sei lá. Enfim. Depois você fala pra gente, Camila.
Como é que não fica difícil rir, né, cara? Cara congelado.
Tá preocupado em não morrer de hipotermia.
É. E nem perder o cabelo porque tá molhado, né? Apesar de legal, tocou na minha ferida. Então, estou na fase de procurar escolinhas para a Chucrutinha. Quando nós morávamos em Hanover, eu havia inscrito minha pequena numa escolinha judaica, apesar de não seguir a religião. E era muito legal, pois eles seguiam uma dieta vegetariana e nas sextas comiam peixes, que é mais ou menos o que eu e meu marido comemos. E lá que organizava o valor da creche era a prefeitura. Os pais pagavam de acordo com o que ganhavam. Achei a ideia muito social, mas como nós mudamos agora, temos que começar a busca do começo. Na cidadezinha onde eu moro, é um pouco diferente, mas ainda assim é difícil. Na vila onde eu moro tem uma creche católica. Dizem que é legal. As tias, entre aspas da bota, né, são muito boazinhas, mas eu ainda não me senti tão conectada com ela. E além disso, ela também já não tem mais vagas. Sei que numa vila próxima tem uma escolinha Waldorf, e estou tentando uma vaga lá. Na cidade mais próxima, tipo 8 km daqui, lá tem várias creches e uma creche Montessori. E eu gosto muito da pedagogia Montessori. O que pega é que eu não sei ainda onde vou trabalhar e fica na difícil decisão de onde pôr a chucrutinha. Nossa, complicado, né? Né? Tipo, na vila dela não tem, mas talvez tenha na vila próxima, e se não tiver na vila próxima, não tem na cidade próxima.
Exatamente.
Nossa, é complicado isso. É que eu não consigo imaginar muito bem, porque, tipo, a gente tá no Rio, né? Eu nunca saí daqui. Então, eu não sei como é que é a distância, se é viável isso.
Uhum.
Provavelmente, eu devo conseguir o trabalho em Munique, 30 quilômetros da minha casa, e lá é possível conseguir uma vaga. Mas deixar minha filha tão longe de mim bate um desespero. Pois qualquer coisa que acontecer, eu não vou conseguir chegar lá em menos de uma hora de viagem. E isso aperta muito o coração. E por isso, eu sinceramente estou empurrando com a barriga essa busca por uma escolinha para ela. Só a título de curiosidade, aqui na Alemanha existem... Ah, tá de sacanagem. Tagesmutter.
Eu ia perguntar pra mãe, mas eu esqueci.
Mãe do... É, que significa... Eu acho, né? Tem parênteses aqui. Mães do dia. São pedagogas formadas, geralmente, que recebem as crianças em casa e cuidam delas durante o dia, para os pais trabalharem. Há também as vovós de aluguel. Velhinhos que moram longe da família e, dessa forma, ficam em contato com as crianças e têm uma atividade durante o dia. São alternativas interessantes às instituições tradicionais. Outra coisa interessante é que aqui nas escolas, geralmente, existe uma lista de o que não pode na lancheira dos pequeninos. Caraca, fantástico.
Isso aí.
Fantástico.
Faltava isso.
Podia ter um filtro na hora de entrar na escola. Abre a lixeira. Abre a lixeira.
Se eu não me engano...
Vista.
Se tem Snickers, joga no lixo.
Se eu não me engano, alguns países da União Europeia, né? Alemanha, Inglaterra e tudo mais, eles aboliram qualquer coisa com açúcar.
Sensacional.
Não pode ter açúcar também.
Caso alguém, ó, seja alguma diretora de escola, assim, coordenadora, escuta a gente.
É.
Aliás, escuta as Europa. Acho isso ótimo. É um estresse a menos não ter que se preocupar com a alimentação dos pequenos na creche. Fico por aqui já na espera do próximo episódio, pois eles estão cada vez melhor. E adorei o xilofone. É a xilofone. Xilofone, a feminina. Ela ficou feliz. Estou arranhando um que compramos para a chucrutinha, mas ela dá um jeito de arrancar da minha mão. Acho que não aguenta, né? Beijos. Camila, muito obrigado pelo seu e-mail, adoramos. Estamos na torcida para que você consiga uma ótima creche para sua filha e esperamos que você consiga a próxima do seu trabalho.
É verdade.
Porque senão, realmente, dá um medo, dá um nervoso deixar o filho longe. Eu só de imaginar botar a Eva numa creche, eu já fico meio apreensivo.
Ah, cara. Eu só queria comentar. Camila, um abraço para você. É, eu acho, cara, eu tô achando tão maneiro esse negócio de... Esse carinho que as pessoas têm pela gente, né? De manda e fala, e mal posso esperar o próximo episódio, e vão comentar, e vão mandar e-mail. Cara, é muito legal isso, cara.
E sabe uma coisa legal também? Tipo, as pessoas contando a vida delas. Tipo, ela contou a história da saga do marido dela, é a verdade, saga dela em relação às mudanças de cidade, agora a saga dela em relação à creche. E é muito divertido isso.
É, cara, é verdade. Esse podcast, ele não é só sobre as nossas vidas, é sobre a vida dos nossos ouvintes também, cara.
Com certeza.
Que pra gente é muito mais legal.
Porra, muito mais. Nossa, é super chata, cara.
Eu preferia estar morando na Alemanha. Né? Invezinha, tá? Okay. Eu vou ler agora o e-mail do Pedro Gurgel.
Nem precisa dizer que tem palavrão.
Ao final de mais um duro dia, enquanto curtia os raros momentos de solidão, ouvia três bons amigos conversando sobre as coisas profundas do coração. Terminada a prosa, pus-me a pensar. Nossa, cara, ficou muito bonito isso.
Tá, pois é.
Acompanha-me agora o doce sono das minhas filhas. Pedro Gurgel, fortalezense, professor de matemática, pai das gêmeas, marido da Raquel e candidato a ninja. Caraca, candidato a ninja, gostei.
Ele cara, é será que isso é uma referência da nossa campanha? Porque a gente tem o tricoteiro ninja, será que é isso que ele quer dizer? Ele... Não, mas ele já é apoiador. Será que ele é? Ele é apoiador ninja, cara.
Ele é apoiador ninja.
Caraca, então ele deve ter escrito também isso antes de apoiar a gente.
Será?
É provável.
Eu não sei, só sei que ele é o pai de gêmeos que bugou minha mente, que é de um ano e quatro meses.
Que veio toda aquela discussão.
Toda a história.
Que veio aquela discussão de que se nasce no mesmo dia não pode nascer. Tá certo. Muito bem.
Deixa eu pegar.
Não tá
certo. Puta que pariu, que podcast foda. Porra, essa merda de planeta tem que ouvir vocês. Adorei o tema. Estou passando exatamente por esse momento agora, a hora da creche, escola, sofrimento do caralho. Cara, confesso que é uma decisão foda e bastante pessoal. Veja o nosso caso. Hoje, moramos em Fortaleza e trabalhamos em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Caralho, calma aí. Ele trabalha em outro estado, maluco.
Caralho, é mesmo.
Ó, vamos lá. Pra quem não sabe, Fortaleza fica no Ceará, né?
Eu tô vendo que a Camila falou, tu pode trabalhar tranquilo a 30 quilômetros. 30 quilômetros não é nada.
Saíamos na segunda-feira de madrugada e chegávamos quarta à noite. Por diversos motivos complicados, Somente agora podemos nos organizar e irmos, levando as crianças, morar na cidade onde trabalhamos. Ah, tá, eles estão indo morar em Currais Novos.
Ah, tá, agora fez sentido, né?
Estamos procurando uma escola. Se no Rio a creche pública depende da gestão escolar e municipal, avaliem nos interiores mais sofridos. Se existir uma creche pública, melhor deixar para os muitos que, que não têm outra opção.
Ai, a gente é muito jumento, brother. Como é que a gente pode imaginar isso? A porra fica 442 quilômetros de Fortaleza.
Que isso, cara?
É impossível. Só precisa trabalhar num e morar no outro.
Não dá, é. Mas é por isso que ele falou que ele vai num dia e volta só no outro.
É, ele vai na segunda de madrugada e volta na quarta de noite.
E tá sofrimento.
Caraca. Pedro, nós sentimos a sua dor, cara.
Não, não sentimos não, cara.
Na verdade, não, nem imaginamos.
Nem imagino.
Eu torço pra você se resolver.
Então... restam as particulares. Cara, muitas coisas me assustam. De TV em sala, de uma quantidade de alunos em outra, treta pig, 18 a 19 crianças para dois professores. É escrutice, cara. Mas fazer o quê? Se vocês aí são exceções, imagina no interior do Nordeste. O jeito vai ser escolher a menos ruim. Beijos de luz. Então, obrigado, Pedro, porque agora eu tô mais leve.
Já. Já deu uma sequência de palavrões, né?
Que tenso, cara. A gente não consegue nem imaginar isso, cara. Deve ser muito barra.
Tipo,
muito
viver barra. Durante tempo sem dormir com sua esposa e com seus filhos. As filhas, na verdade.
Uhum.
E ainda por cima, depois, tipo, ter que voltar a trabalhar, ficar mal tempão, ter a dificuldade da mudança ainda agora que vai passar. É pesado.
Pesado.
Não, e é engraçado, né, cara? Assim, é engraçado, um engraçado bem escroto, na real. É porque a gente mora no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro desde que eu nasci. Imagino que o Thiago e o Vitor também. Né? O Vitor até morou fora, não foi? Um tempo?
Mato Grosso do Sul, mas foi muito pouco.
Né? Morou muito pouco no Mato Grosso do Sul, mas pô, quando ele era muito pequeno, então ele nem lembra direito.
Eu morei na ilha, isso conta como morar fora?
Não. Mas o que que acontece, cara? Quem vive no Sudeste vive uma cegueira seletiva.
Total, total.
Entendeu? A gente simplesmente não vê o que tá acontecendo no Nordeste.
É.
Entendeu? A gente não faz ideia. Não porque a gente é ignorante ou por qualquer coisa. Simplesmente porque a gente não tem notícia do que acontece no Nordeste.
Então é ignorante.
Não, mas uma coisa...
É uma espécie de alienação,
é tipo,
cara.
Uma alienação, porque uma coisa é você ignorar uma coisa que tá na sua cara.
Entendi.
Entendeu? Outra coisa é você nem ter notícia de que ela existe. Você não pode ignorar o que você não sabe que existe. Pelo menos assim, eu imagino.
Não, né?
Não discordo, não.
Entendi. E aí, o que que acontece? A gente fica aqui, tipo... Ah, não. Pô, porque a gente tem a opção da creche pública. Mas, cara, deve ter em alguma cidadezinha no Nordeste ou mesmo no Centro-Oeste que não tem opção, malandro. Pô, você mora às vezes no Mato Grosso do Sul. Se você não mora em Campo Grande, entendeu?
Você pode estar ferrado.
Você pode estar ferrado. É. Ah, não, onde é que o seu filho estuda? Ah, ele tem que estudar na escolinha que tem dentro da fazenda onde eu trabalho.
É,
porque não tem opção, porque a escolinha mais próxima, sem ser essa, fica a 350 quilômetros de distância. Porque no Mato Grosso do Sul tudo é longe pra caralho, entendeu? É isso.
Não, isso é um negócio importante também. É, a gente fica muito feliz que a gente não recebe só e-mail da galera do Sudeste. A gente recebe e-mail do Nordeste.
É,
então, pô, você tá aí, você tá fora do eixo, né, Rio-São Paulo, fora do Sudeste, manda e-mail pra gente mesmo. A gente quer saber como é a sua realidade aí, como é que é a sua... seu cotidiano, a relação com seus filhos, com a escola e tudo mais. Então, manda pra gente, que é importante, eu acho, pra gente poder também ajudar né, difundir isso daí. É, tem outra coisa também, o Pedro, ele mandou outro e-mail pra gente. Um e-mail, cara, um e-mail muito, muito bom. E foi meio que ele, tipo, um e-mail gigante, que ele começou a falar sobre as diferentes pedagogias e, tipo, falou sobre construtivismo, falou sobre Waldorf, falou sobre um monte de coisa. E aquilo, cara, eu não sei quanto a vocês, mas isso me deu uma vontade muito grande depois de fazer um episódio só sobre ensino mesmo, falando das pedagogias, falando de cada uma. E, pô, eu queria muito chamar o Pedro pra falar com a gente sobre isso, cara.
Seria legal.
Tipo, especialista, né?
Yeah.
Você vai ser... A gente vai ficar contando piada e ele vai contar o que é que acontece de verdade.
Não pagamos.
Claro que não.
Pontiquei se trocou de paz.
Vamos lá. O próximo e-mail é da Ana Pimenta. Ela bota assim: olá, Supimpais, tudo bem? Aqui é a Ana, mãe do Theo, um lindo e risonho pimentinha que está com quase 11 meses. Muito legal o último programa. Escrevo para compartilhar com vocês como é a minha realidade aqui na Alemanha. Vim para cá um pouco mais de 2 anos atrás para fazer meu doutorado. Na universidade conheci meu namorado e alguns meses depois do começo do namoro veio a surpresinha em forma de risquinhos positivos no exame de farmácia. Depois do susto começamos a nos organizar para receber o pequeno. Nem passou pela nossa cabeça a possibilidade de olhar algo relacionado à creche. Como os dois têm horários flexíveis e a possibilidade de trabalhar de casa, respondíamos sempre que perguntavam: tá tranquilo, A gente se alterna, ficando em casa, no escritório, não vai ter problema. Uhum. Ao fim do segundo mês, já vimos que não seria bem assim. Quando fomos olhar o Kindergarten... Ah, o pessoal tá aloprando também da Alemanha. Não precisa ficar mandando essas palavras
de filho. É, jardim de infância.
É, ela bota aqui, tá bom? Não precisa jogar minha cara, não.
Mas eu só sei porque eu li.
Sensacional.
O primeiro susto. Tinha dia certo de visita dos candidatos. Era um Kita, apelido carinhoso de Kindergarten, da universidade. Exatamente ao lado do prédio onde trabalhamos. Segue alguns preceitos Montessori, outros Waldorf, alimentação natureba e uma fila de espera a perder de vista. No nosso tour pelo Kita, tinha mais dois casais, ambos grávidos, esperando conseguir uma vaga para seus filhos dali a 18 meses.
Que isso, cara?
Que delícia.
Tem noção disso, cara?
Tipo, tá na barriga ainda, já vou fazer inscrição pra tentar garantir...
Cara,
garantir a
vaga. Muito louco. Foi quando vimos, então, que não seria tão fácil assim. Sem minha família por perto e com a família alemã toda em outras cidades, o trem estava feio pra gente. Já desesperados e com a licença mais férias chegando ao final, resolvemos pesquisar um serviço aqui chamado... Pô, aí, cara, o pessoal tá... Tagesmutter.
Ah, mesmo... Tagesmorder.
É igual outro?
Né?
É o da mãe do dia.
Isso. Ou algo tipo mãe do dia. Vou chamar de cuidadora que fica mais fácil. São pessoas que têm um treinamento e uma certificação oficial do governo e cuidam de crianças. Como se fosse uma babá, mas ao invés dela ir para sua casa, a criança vai para dela. O Theo adora ela e o carinho dela com ele é muito legal de ver. Achei que meu alarme de mãe ia apitar, mas na verdade fica tranquilo por ver meu filho bem cuidado enquanto eu estou trabalhando. Duas vezes por dia ela me manda uma foto do pequeno para ligar meu dia e dar um update em como as coisas vão por lá. Coração de mãe agradece.
Nossa, que legal.
Uma coisa interessante é que tanto a cuidadora quanto a Kita custam o mesmo valor, que variam de acordo com a renda da família. Caso os pais não recebam o mínimo estabelecido, o governo pode arcar com o valor total. Este subsídio do governo vai diminuindo proporcionalmente ao aumento dos salários, até chegar ao teto e os pais pagarem o valor total, que nem é tão alto assim. Claro que existem escolinhas particulares, mas pelo que eu vejo aqui, é só pra gente bem rica. E claro, hashtag Fora Temer.
Uhul!
Muito obrigado, Ana. Cara, a gente teve 3 anos hoje mandando e-mail pra gente. Ana, muito obrigado. Esse serviço aí de mãe do dia é muito legal, cara.
Interessante, né?
Muito maneiro.
Não, é engraçado porque a gente vai pensando, poxa, na Alemanha deve ter creche pra caramba, todo mundo deve ter vaga garantida, né?
É, você pensa exatamente,
não,
né?
É assim, não é, não tem creche pra caramba, Bruno, não tem creche pra todas as crianças.
Não tem abundância, né, cara?
Mas existe sempre uma forma paliativa de você manter o seu filho seguindo uma educação legal e sendo cuidado por alguém treinado pra isso. Esse é o mais importante.
Exatamente.
Né? A pessoa tá treinando. E vamos lá, tem no Brasil pessoas que cuidam de crianças.
Na porrada.
Entendeu?
Claro.
Durante muito tempo, as minhas irmãs mesmo, na época de que elas ainda eram assim, menores, tipo, menores de idade, 17, 18 anos de idade, elas ficavam com filhos de amigas da minha mãe, né? Porque eu precisava. Tipo, não era no período integral, por exemplo, mas tipo, a criança saía do colégio 1 da tarde, ele vinha, ela ficava lá em casa, aí a gente brincava com eles e tudo mais. Elas, mais do que eu só fazia isso quando eu chegava em casa do trabalho. Mas aí elas brincavam, davam comida e tudo mais, aquela coisa toda. Mas, pô, minhas irmãs tinham 18 anos, elas não têm a menor treinamento pra cuidar de uma criança.
Elas, estavam,
elas só cuidavam da criança, né? Elas não tinham nada com a educação da criança.
Sim. Tipo, a criança não pode morrer engasgada e nem de fome, né?
Não, ela tá... minhas irmãs estavam ali supervisionando como é que tava a criança.
Batendo então, o olho, né, cara?
Exatamente. Né? Não era nenhum bebê, né? Crianças maiores. Mas acontece. Já lá não, cara. Já na Alemanha é diferente.
Não, tem um treinamento.
Eu sou galera de, pô, foi pedagoga.
Não, é.
Né? Tem treinamento, tem certificação
pois é,
e tal. Pô, e pra você ver como é que o negócio é legal, elas ganham a mesma coisa que uma creche, mano.
É verdade.
Elas ganham o mesmo valor, porque elas estão fazendo o mesmo trabalho.
Uhum.
Entendeu?
Total.
Porra, muito legal.
Muito maneiro.
Finalizando e-mail e começando as leituras dos comentários no Telegram, nós começamos com Ana Lira.
Explica aí que Telegram é esse.
Esse Telegram é o nosso grupinho dos supimpas bacanas que dão acima de R$15 para a gente e tem acesso ao nosso incrível...
Nosso chat supimpa.
Nosso chat supimpa, exatamente, né? Acabou ficando um grupo infinito.
Só para deixar claro que não é tipo uma panelinha, não sei o quê. É um grupo que a gente juntou para a gente conversar e eles participam, né, da elaboração da pauta também, comentam. Eles sabem o tema com antecedência do que a gente vai falar. Então é mais por aí, assim, e tem sido, na verdade, uma experiência muito maneira.
Tá muito legal.
Muito maneiro.
Seguindo os comentários de Ana Lira.
Quarta Ana, né?
Quarta Ana. Porque Ana não quer demais, né? Atrasada, mas queria comentar sobre o último podcast. Foi muito, muito, muito bacana. Acabamos de descobrir que Chico é APLV. Pra quem é ignorante como eu, é alergia à proteína ao leite de vaca. Detalhe, eu li esse e-mail e eu falei, APLV, beleza, legal. Thiago, o que é APLV? E como ele ainda é muito novinho, e pretendo ficar um tempo com ele em casa, nem passou pela minha cabeça como será a alimentação dele na escola. Sempre pensava só na questão do açúcar e porcarias. E por mais que tenha o atestado médico, a insegurança é grande de alguém chuchar alguma coisa nele que ele não possa comer. Até amiguinho mesmo, né, pode oferecer.
É,
né?
Pois é.
Até porque eu já tô sofrendo com o, ai, deixa de ser fresca, é só um pouquinho, não vai passar no leite. As pessoas têm uma dificuldade grande de compreender e aceitar. Fora isso, gostei bastante da reflexão da creche pública pelo fato do contato com outras realidades e vivências. Era uma coisa que não passava pela minha cabeça, confesso. E a questão de como lido com os conflitos, acho que é fundamental. Já li uma educadora falando no Face que concorda que a criançada de hoje precisa de correção. Quase tive um treco. Fiquei tão nervosa, escrevi um textão e no fim decidi só deletar da minha lista quando vi que ela é Bolsonete. Ah, tá boa, já era, filho.
Ah,
tá no, na família do Bolsonaro. Ah,
não é topzera essa pessoa. Não.
Eu fico imaginando. Você fez isso errado, paga 10!
Estilo militar, vamos lá. É demais para minha pessoa. É, Ana, isso é foda. Tem algumas coisas que não dá pra entender. Tipo, imagina uma mãe falando por uma filha, sei lá, que é alérgica, falando que é besteira, que cala a boca, bebe, que isso é frescura de alergia. É uma coisa revoltante. Enfim, a gente só tem que torcer para não ser eleito.
É verdade. Não, só pra dizer também, o Dante, ele foi a PLV até seus lá, sei lá, 2 anos e meio. E é aquilo que você falou mesmo, tipo, a gente ficava preocupado se a menina na escola ia dar algum negócio que ele não podia comer. E, né, e a alergia à proteína do leite de vaca, ela é diferente da intolerância à lactose, né? Tipo, é uma parada um pouco mais pesada, pode dar sangue nas fezes e tal. Então, tipo, tem que ter um controle bem forte do que a criança ingere ou do que a mãe ingere se ela tá amamentando. Então, pô, reconheço muito, assim, a tua dificuldade aí. E espero que passe mesmo, porque é um negócio que normalmente passa fisiologicamente falando. Então, torcendo aqui pra que passe logo, tá bom, Ana? É legal que hoje, assim, na dúvida a gente chama de Ana, né?
É, e, na
pode,
dúvida.
Pode ser que acerte.
A probabilidade de acertar é grande. É. Ou fala Ana ou fala Thiago. É. A chance de acertar é absurda.
Tá bom, então vamos lá para o último comentário. Nosso último comentário, esse aqui, na verdade, foi lá no, um comentário lá no post do nosso 8º episódio. Apenas a Carol Rocha, a Tchulin.
Puta que pariu, brother!
Que isso?
A Tchulin
overreacted.
A Tchulin, brother.
Então, ela foi lá no nosso post e comentou. Gente, que honra aparecer por aqui. É, smile face.
É um, igual, é...
2 pontos D maiúsculo.
Isso aí.
Sigo aqui virando um pé de alface todinho, porque haja pitaco. Beijos mil. Carol, muito obrigado pelo comentário. A gente, pô, você viu aqui a empolgação do nosso amigo Vitor, né? Ele aparentemente gosta muito do seu trabalho.
Eu gosto de pessoas famosas falando da gente, né? Também é famosa.
Muito legal, obrigadão mesmo, Carol.
O ponto máximo da vida do Vitor vai ser quando ele aparecer no Ego.
Porra, aí ó. Aí. Ego fazendo reportagem pra mim.
Eu paguei, o Vitor vai aparecer no Ego, eu não preciso fazer mais nada nessa porra. Minha tomar vida. No
seria
cu.
A vida. Vitor na Ilha de Caras.
Não, Vitor busca filha na creche sem camisa. Porra, eu tô atrasado. Aí vai ser.
Ai, ai, ai. Caramba.
E o interessante é que no comentário sempre vai ter fora PT.
Ué, é, isso é culpa do PT.
É, exatamente, culpa do PT. O vídeo tá sendo. Ai, caramba.
Segue a conversa!
Caraca, One Man Band.
One Man Band. É um dueto muito lindo.
Isso é maravilhoso. É, então, gente, agora a gente vai finalmente entrar pro nosso bloco principal. A gente vai estar falando sobre uma coisa que, na verdade, o Vitor já tinha trazido pra gente a vontade de falar sobre isso já no nosso segundo episódio. Verdade. Só que acabou ficando fora do episódio, né?
É verdade. A gente não tinha... Não sei, tinha tanta coisa pra falar, né? Que vai, tipo, vai empurrando.
Sempre tem, né?
Sempre tem o que falar, né?
E naquela época você também não tava na necessidade absurda de fazer, colocar a Eva pra dormir.
Então, aí que tá o Biló. Já vamos introduzir o problema. problema aqui. Eu atualmente, deu de noite, eu sou um paizinho do caramba. Eu estou, não estou atuando como deveria para ser um pai decente. É, a Eva tá com 1 ano e 3 meses e, não sei, vendo, comparando com outras pessoas, né? Vendo, comparando foi foda. Mas comparando com outras pessoas, eu vejo que eu já poderia estar tentando mais a colocar a minha filha sozinha para dormir sem a ajuda da Renata. Atualmente, a gente usa um método padrão, que é o quê? A Renata dá o peito. E isso tá acabando com a Renata. Tipo, de uma maneira muito, 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 muito pesada. Então, eu tenho que, já de modo a toque de caixa, aprender a botar a Eva, botar pra dormir sozinha e tentar à noite também fazer com que ela, é, por uma necessidade nossa, no caso, né, já começar a tentar fazer o desmame noturno. E aí tá o problema. Eu tô tentando, mas tá um pouco complicado no meio do caminho.
O que que você tem tentado ultimamente?
Então, eu tô tentando duas táticas. Uma que você me indicou, que é o seguinte. Pega a guria pra passear na rua, isso, porra, tira e queda. Só que o problema é o quê? Tem que ir pra rua, né? Não tem uma, exatamente uma área boa pra você andar, e é de noite, na Tijuca, enfim. Tem gente problema. Tem dia que chove, por exemplo, agora. Nessa época tá chovendo bastante, então isso dificulta bastante pra dormir, porque nem todos os dias dá pra fazer.
Só explicar, gente. Eu e o Vitor, a gente mora numa área no Rio de Janeiro que é tranquila, mas nem tanto. Como tudo no Rio de Janeiro.
É.
Né? Então, é bom evitar sair, tipo, ah, se ele fosse chegar tarde do trabalho e tiver que sair depois das 9, 10 horas da noite pra colocar a Eva pra dormir, torna-se um pouco complicado, porque o segurança da rua já não tá mais lá, né? A rua já tá deserta. A rua já tá deserta, né? E aí fica meio complicado, porque a gente tem, óbvio, medo.
Lógico. E o horário, entre aspas, ideal, que a Eva, tipo, se eu botar ela pra dormir, posso começar a botar ela pra dormir que ela tá cansada? É a partir das 10. Então já dá essa complicada. E beleza. Eu consigo fazer por esse método, só que esse método não tá sendo muito bom para mim no momento. Aí eu tenho que tentar uma alternativa. Aí eu tentei a do Thiago Berto, que foi o seguinte.
Dá vodka pra criança.
Na verdade, era um mata-leão. Quando ela fechou o olhinho, você solta.
Começa a piscar aqui assim, começa a vaiar. Você, opa, deixa respirar um pouquinho.
Não, mentira. Ele leva pro quarto, bota uma musiquinha calma e vai tentando acalmar a criança aos pouquinhos até ela ir descansar e apagar. E você carrega pra ela. Alguns dias deu certo, mas muito pouco. No geral, não foi tão bem finalizado, digamos assim.
Certo. Não teve muito sucesso.
Não teve muito sucesso. Aí tá minha foda maldada, que eu tenho que virar essa chave, eu tenho que mudar essa situação, porque eu tô atrapalhando muito a Renata, a parte psicológica mesmo, ela tá muito, muito, muito tensa em relação a isso, tá incomodando ela. E no meu lado também eu vejo que eu poderia já estar fazendo mais nesse momento e não estou fazendo. Eu estou sendo um paizinho pra botar minha filha pra dormir.
Cara, deixa eu te contar então um pouco como é que foi. Então, deixa eu te contar um pouquinho mais em detalhes como é que foi pra mim isso daí. Eu entendo muito, assim, esse seu incômodo, que era o meu incômodo com o Dante, né? Porque a gente só tinha o Dante, porque ele também só dormia no peito, né? E era meio tosco, assim, porque, pô, cara, eu tinha um blog, eu escrevia sobre paternidade, escrevia sobre criação com apego, não sei o que lá, e aí, pô, eu não consigo botar meu próprio filho pra dormir. E isso, na verdade, só começou a melhorar quando a Ana engravidou do Gael, e aí ela começou a tentar desassociar, tipo, começou a fazer um processo no final da gravidez dela de fazer o Dante dormir fora do peito. Aí ela conseguia fazer com que ele não dormisse mais no peito dela, e foi só a partir daí que eu consegui realmente assumir a ponto de começar a pegar e dar um jeito de fazer ele dormir. Isso porque, obviamente, até então eu não conseguia fazer ele dormir, a não ser em raras exceções, tipo andando na rua com ele no sling, ele acabava capotando de cansaço.
A rua é uma tática ótima.
Sempre foi. Mas fora isso, assim, eu só consegui assumir isso a partir do momento que ela conseguiu fazer tirar, foi até antes do desmame noturno dela. Que mais? Mas ainda assim foi um processo muito difícil essa adaptação, cara, porque era tenso, porque tipo, tinha muita choradeira, o Dante chorava pra cacete, o Dante gritava, chamava a mamãe, e aí às vezes a Anne não aguentava de terror e entrava no quarto, pô, mano, não faz isso, cara, tá conseguindo aqui. É foda, porque aí tipo, você tá ali, você tá tentando, sabe, não é um choro desconsolado. Eu não tava deixando o Dante chorar sozinho e tava, sei lá, jogando Candy Crush.
Mas ele só tava frustrado.
Ele tava frustrado e tava tentando consolar ela. Eu estava tentando descobrir uma maneira de consolar ele, de fazer ele se sentir seguro comigo. Ele estava tentando descobrir uma maneira de se sentir seguro comigo. E a Anne também precisava se sentir segura com nós dois, tentando aquilo dali. Então, tipo, eu costumo dizer que isso é um processo de confiança de 3 vias, sabe? Tipo, um tem que confiar no outro para que isso dê certo. E, assim, alguns dias ela entrava, invadia, porque aí ela ligava a babá eletrônica e ficava ouvindo o choro do Dante amplificado na sala. Ela achava que, pô, tava morrendo, né? Vou entrar, vou invadir. Aí acontecem essas coisas, né? Então, bom, mas com o tempo, assim, alguns dias depois, eu consegui fazer ele começar a dormir, ele começou a se entregar, porque é um processo de entrega, né? Você deixar alguém dormir, sabe? Tipo, tem que ter muita confiança pra deixar alguém te fazer essa transição. E aí, com o tempo, eu consegui fazer isso acontecer. Mas, assim, sempre teve muita resistência dele. Até que eu falei assim, cara, vou tentar dar uma volta com ele na rua. E aí começou a funcionar muito bem. E a gente morava na Tijuca também. Mas aquele lugar era um lugar mais movimentado. Não era tão... né? Não é que nem onde vocês moram hoje. Então, eu passei aí todo dia. E eu não reclamava, cara. Todo dia eu ia pra padaria. Vamos lá, padaria. Aí levava isso aqui, nunca chegava acordado na padaria. Na verdade, isso rola até hoje. Ele com seus quase 4 anos. Dependendo do dia, assim, pô, não tô com muito saco de ficar trazendo, fazendo todo o processo de rotina, de, né, contar história, não sei o que lá. Pô, Dante, vamos lá na padaria rapidinho, bota ele no carrinho, vou. Ele nunca chega acordado na padaria. Então, é um negócio que ajuda mesmo sair com a criança. Carrinho ou sling, né? Tipo, no início eu usava muito, era o sling.
Só que agora o Dante tá um monolito de criança. Exatamente. É difícil levar ele no sling.
É, eu chego com uma hérnia, volto com a hérnia, né, cara? Ele dormindo em uma hérnia. Mas era muito isso, assim. E a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai ganhando mais confiança, sabe? Hoje eu tenho muita confiança. Hoje o Dante dorme tranquilíssimo comigo. Na verdade, às vezes eu durmo primeiro que ele. Eu tenho um problema sério. Se eu fico parado, eu vou começar a dormir. E aí eu tenho que parar e começar a contar a história. Às vezes eu dormia antes de terminar a história. Aí o Dante fica: papai, acabou? Aí eu: o quê? O quê? Acabou, papai? Não. Aí eu tentava lembrar onde eu tava na história antes e retomava, assim, até eu dormir de novo. Ele me acordar. Aí eu: é, não, acabou, Dante, acabou a história. Aí ele: tá bom, então. Aí
eu aceitava, né? Aceita que acabou.
Esse é o pai que eu tenho, né? É um pai que dorme. Então, mas assim, hoje em dia tá muito tranquilo. Então, queria também te deixar um sinal de esperança aí, cara.
É que eu falo pra Renata, daqui a pouco, aos 18 anos, ela sai de casa.
É, passa rápido. Olha, passa rápido. Mas assim, sério mesmo, cara, se você...
Daqui a pouco, aos 18 anos, ela sai de casa. 18 anos, vamos embora.
Já deu.
Vai na faculdade.
Mas assim, eu acho que... Tem uma parada também que eu acho que é importante a gente falar, que é um negócio que é meio que um alarme, né? Que se a criança... A criança detectou de presença. Se ela detecta a presença da mãe... Se ela detecta a presença da mãe, tipo, ali nas proximidades, no GPS do bebê, meu irmão, vai dar ruim. Ele vai chorar, ela vai querer. Se a mãe tá perto, ele não, o bebê não vai entender por que, que ele tá contigo e não tá com a mãe. E isso é um processo que a gente, né, a gente fortalece o nosso vínculo. A gente fala, não, a gente tá aqui, a gente também, você tem que contar com a gente, sei o que lá. E isso eu faço com o Gael já desde os primeiros dias. E hoje, tipo, não tem muito essa treta, não sei, em alguns momentos. Tanto é que, tipo, o Gael, eu consigo botar o Gael pra dormir mais fácil que a Anne.
Ele tá com quanto hoje?
Um ano e sete.
Então,
desde o início, assim, eu consigo, já botava ele pra dormir. Ele já conseguia dormir comigo mais facilmente. Hoje em dia ele dorme mais rápido comigo do que com a Anne. Nessas acordadinhas, assim, quando ele dorme, e aí, tipo, normalmente quando era a Anne que ia pra dar um peito pro Dante voltar a dormir, é mais fácil que eu vá, dê uma ninada nele pro Gael voltar a dormir do que ela ir, sacou? Se ela vai, às vezes a chance do Gael acordar de verdade é maior do que se eu for.
É mãe, né? O efeito mãe causa muitas loucuras na criança.
É foda. Mas, assim, eu acho que é tudo uma questão de como você se impõe. Se você chega lá e fala assim, não, eu vou conseguir, cara. E todo mundo tem que acreditar, né? Tipo, a Renata, por exemplo, ela tem que acreditar que você vai dar o teu jeito, cara. E durante esse processo, vai ter uma choradeira, vai ter um sofrimento e todo mundo vai ter que aguentar. Porque é diferente de você largar o bebê chorando sozinho num berço, no quarto. É. Você tá lá tentando consolar, você tá fazendo o seu melhor, entendeu? Vai ter um sofrimento, mas você tá lá com ela também.
E tem o meu caso, né?
Que é o caso da cachaça.
Assim, o Noah é bebê 1, mas na realidade ele foi durante um bom tempo bebê 3.
É verdade.
Né? E aí o que acontece? Eu tenho vários sobrinhos, mas dos que conviveram comigo durante muitos anos, tem a Júlia, que hoje tem 8 anos, tem a Olga, que tem 4 anos, e a Liz, que tem 2 anos. Quando a Júlia nasceu, é filha da minha irmã, eu não participava em bosta nenhuma, né? Até porque na época eu tinha 21 anos e coisas muito mais importantes pra pensar do que em ajudar a minha irmã.
É, joguei, né?
Qualquer outra coisa, cara. Eu era um bosta.
Era. Tá bom, então.
Ah, eu melhorei. Agora eu sou só um peido. Né? Já mudei de estado, já não sou mais sólido, sou gasoso. E aí, o que acontece? E mesmo assim, mesmo não fazendo nada, eu era o cara que acordava com uma facilidade. Eu, cara, maluco, até a Júlia nascer, eu dormia que nem pedra. Podia, o prédio podia estar desabando, maluco. Entendeu? Que eu não acordava. Já a Júlia nasceu, era... acordou. Sinal de alerta. Calma aí, tossiu. Criança tá respirando? Helena, acorda aí. Helena. Eu acordava minha irmã, cara. Eu que acordava minha irmã, porque a Júlia tava chorando. E aí, ok, me mudei. Mas aí, quando eu me mudei, a Júlia já tinha, sei lá, 4 anos.
Uhum.
Né? E veio a Olga. Porque quando eu me mudei, a Olga já tava pra nascer.
Uhum.
Né?
A Olga é a sobrinha por parte da Maíra.
Isso, mais velha. Sobrinha mais velha por parte da Maíra, né? E aí, o que que acontece? Eu tentava ajudar o Guto e a Juliana da melhor forma possível. E é incrível como eu sempre tive uma facilidade com um bebê pequeno de colocar eles pra dormir, entendeu? Então, eu dava uma ninada às vezes na Olga e ela acabava apagando. Aí, pô... Mas aquela parada, né? Bebê pequeno, até 4, 5 meses, ele vai dormir porque ele vai dormir.
Entendeu? Não importa, é inerente.
Não importa no braço de quem, entendeu? Se ele tiver cansado, ele vai dormir no chão. Entendeu? Não importa, entendeu? E bebê pequeno, maluco, recém-nascido, ele dorme toda hora. Ele mais dorme do que vive.
Ah, é?
Entendeu? Não tem essa. E aí, eu colocava ela pra dormir, assim, algumas vezes. Pra Juliana poder ir no banheiro, pro Guto poder trabalhar, né? Porque ele, na época que a Olga nasceu, ele trabalhava na empresa que ele trabalhava. E ele trabalhava de casa também, sempre tentando fazer algumas coisas. E aí tinha o projeto da faculdade dele que ele tinha que terminar. Então, o Guto sempre foi um cara extremamente atarefado. E a gente sempre tentou dar o suporte pra ele conseguir fazer essas coisas, né? Pra ele terminar e pra Juliana não ficar sobrecarregada. E a gente conseguiu levar isso durante um bom tempo. Mas a Olga foi uma criança que ela foi muito difícil de lidar quando ela foi crescendo pra dormir. Ela é muito complicada de dormir. Ainda hoje, ainda tem suas dificuldades. Uhum. Mas eles conseguiram, o Guto e a Juliana, trabalhando isso, fazer com que isso melhorasse. Quando a Liz nasceu, a Maíra já tava grávida de uns 3 meses do novo. E aí a gente também tentava dar uma ajudada sempre que possível e tal. A Liz, diferente da Olga, a Olga é uma criança que berra, tipo assim, ela explode na raiva dela, né? E vai, grita e pá, desliga.
Ah, é?
Uma hora ela apaga, uhum. Uma hora ela para, né? Por qualquer motivo, seja porque a gente tá lá junto com ela ou só porque ela tá cansada. A Liz não, cara. A Liz é uma criança que ela consegue chorar eternamente.
É o modo perpétuo do choro.
É, exatamente. Ela vai chorar enquanto ela tiver forças. Ela não vai berrar, entendeu? Ela não vai se estribuchar. Ela vai chorar.
É tipo a águia, né? Que plana. Ela é.
Ela não gasta energia. Ela não gasta energia. Ela vai ali,
ela mantém o choro.
E vai. E, cara, isso me irritava muito mais do que a Olga explodindo. Entendeu? Porque era contínuo. E mesmo assim, eu coloquei a Liz pra dormir algumas vezes. Dei muita sorte, muitas vezes. E outras eu consegui dar uma dobrada nela.
Na técnica,
dar uma dobrada nela, né? Aquela coisa, você vai chacoalhando a cabeça da criança com alguma vagareza. Ela vai ficando tonta.
Vai hipnotizando.
Vai ficando tonta. Aí vem...
Fica meio azul, né?
E aquela, e vai. E quando o Noah nasceu, cara... a Maíra, ela por vários motivos, ela tava muito mal com o corpo dela, se tratando de conseguir dormir mesmo. Ela não tava conseguindo dormir mesmo quando cansada, entendeu? Mesmo se o Noah dormisse, ela não conseguia dormir muito bem. Então, chegou um certo momento, assim, nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, que a Maíra simplesmente falou, vai lá e coloca ele pra dormir, porque eu não tô aguentando mais.
Uhum.
Entendeu? Então, eu fui lá e, vamos colocar ele pra dormir. Mas é aquela coisa, quando a criança é pequena também, você coloca pra dormir, ela acaba dormindo. Mas se ela acordar de madrugada, raramente eu consegui fazer alguma coisa. Durante muitos dias, eu que levantei, né? E fui lá, e ninei, e fiquei meia hora ninando, e vai, e brinca, e faz alguma coisa. É porque essa volta a dormir, você coloca ela de volta com a mãe, beleza. Aí, quando ela não acorda muito estressada, que é só o peito, aquela mamada da madrugada, né? Falando de crianças até 6, 7 meses. Beleza, né? Normal. O foda é que quando a criança vai crescendo, ela vai criando a habilidade de se locomover. E aí...
Cria um tentáculo nela.
E aí, querido, o pai vira só um muro, né? Porque a gente faz cama compartilhada lá em casa. E ficava a Maíra na ponta da cama, eu no meio, e o Noah na outra ponta, que era a parede. E não adianta, maluco, eu era o muro de Berlim. Um dia o muro cai. Entendeu? Um dia o muro cai. Aí não adianta. Um dia alguém tem a habilidade de pular ele. E o Noah foi lá e pulou o muro, malandro. Entendeu? E aí... aí não dava mais essas paradas da madrugada. Mas já na hora de dormir, ele ficou de boa.
Uhum.
Ele ia. Eu chegava lá, ah, não, vamos colocar. Coloca ele pra dormir, Thiago, tal. Aí, tipo, durante um tempo, eu colocava ele pra dormir 70% das vezes, né? Digamos assim. Que é, ah, se eu estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa no computador e tal, a Maíra colocava ele pra dormir. Mas normalmente era eu que colocava. Mas aí o que aconteceu? Veio a Maíra querendo fazer o desmame noturno.
Certo.
E há alguns meses, só eu coloco ele pra dormir, né? O início do sono, só eu coloco. Raras as vezes são que a Maíra pega ele pra dormir. E aí, cara, eu passei todos esses períodos, né? Desde que ele era pequenininho até agora, por várias técnicas. A técnica do vai balançando, vai ninando, vai fazendo...
É.
Até a técnica...
Queria os mantras.
É, ou a técnica do pé. Cara, eu não colocava música levinha pra ele dormir, não, mano. Às vezes eu colocava punk rock.
É.
Não importa, não importa o que era. Você tá baixinho e tá lá, continuamente, uma música rolando. Entendeu? É,
tipo...
Ele dormiu, ele já dormiu. Não, sério, ele já dormiu com Ace of Spades, cara. Sim, de boa, sim, tranquilo, né? Mas assim, as músicas que mais deram certo, por incrível que pareça, foram músicas de indie rock, né? Músicas antigas, só que remixadas.
Uhum.
Aí, depois disso, veio a técnica de colocar algum videozinho tipo Lullaby, porque uhum. Aí ele já tinha entrado naquela coisa da televisão e tudo mais, então queria ver alguma coisa. Aí pegava o celular, pegava uma musiquinha Lullaby, né, da vida, que é uma musiquinha mais tranquilinha.
Pegava um vídeo do YouTube de, tipo, água caindo da cachoeira.
É, essas coisas acontecendo. O Vitor quase bugou quando viu o Lullaby pela primeira vez.
Porra, Baby Einstein. Baby Einstein?
É, Baby Einstein.
Cara, tem um Lullaby do Baby Einstein. Eu quase dormi. Sem sacanagem. Não,
fica um gel, assim, caindo. Sabe?
Esse do gel é gostoso.
Fica
demais,
um gel caindo, claro. Assim, devagarinho. E ele vai caindo, e vai enchendo. Vai ligando.
Caraca.
Aí tem aquele da bolinha, fica a bolinha rodando no negócio.
Meio hipnótico, né, cara?
E aí, meio? Cara... Não, e pra adulto, isso é foda, cara. É kriptonita pra adulto. E pra criança é maneirinho, entendeu? E aí passei pra essa fase do Lullaby. E atualmente eu tô na fase do aguenta, porque ele quer a Maíra.
Aguenta, velho.
Entendeu?
Segura
aguenta.
As portas, segura as portas.
Ele tá provavelmente num salto, né? E agora ele tá começando a falar, querer falar tudo.
Ah, sim.
Ele tá com quase 2, né?
É, ele tá com 1 ano e 9 meses, né?
Tá uhum. Próximo do... Invocou a capeta.
Isso, ele tá quase nas portas
na
do inferno.
Do mal.
Exatamente, né? Já a gente até comprou o bode. Né, pro sacrifício. E aí, o que que acontece? É, ele tá... O que que tá somando? Tá somando o salto com o desmame noturno e com a invocação do demônio.
Nossa.
Entendeu? E aí, cara, ele tá um inferno, porque o moleque... Aí, ele tem, quando ele tá na creche, às vezes ele chega e ele não dormiu na creche. E ele tá morrendo de sono. Aí ele não quer dormir, porque tem a Eva pra brincar, porque tem televisão pra ver, porque tem coisas acontecendo na casa. Aí ele quer ficar acordado. Aí bate 8 horas da noite que ele quer dormir, aí eu não deixo. Né? Mas eu não deixo não, porque se ele dormir às 8, ele vai acordar 1 hora da manhã fudendo a nossa vida. Entendeu? E aí, fica meio escroto. Porra, só maldade, cara. Tu deixa teu filho dormir.
Essa
não dá, você destrói a rotina da criança se tu fizer isso.
Não é.
Entendeu? Lógico que eu não fico, o moleque tá tipo, batendo cabeça, eu fico lá pokeando ele. Não, não faço isso. Mas a gente vai trazendo coisas.
Não.
Eu não faço isso. Mas.
Daqui a pouco tá o Thiago pegando a parte de dente passando no Noah. Joga limão e pimenta na mão. Quando ele acordar, botar no rosto. Que vacilo, brother.
Tu já fez isso com alguém. E aí, o que que acontece? Você fica naquela apreensão de... Hoje, será que ele vai dormir cedo?
Uhum.
Hoje, será que ele vai dormir tarde? Porque o grande problema dele tá com muito sono às 8 da noite e eu não deixar ele dormir, quer dizer que quando der 10 horas, ele vai estar com sono de estresse.
Não, insuportável.
E aí, ele vai estar com sono, não vai estar querendo dormir e vai estar fazendo um show, mano, que ele vai estar quebrando a casa toda. Ele vai estar jogando tudo, batendo no chão, vai estar batendo na Eva, vai estar batendo em mim, vai estar fazendo tudo de ruim.
Gente, uhum. Eu vou te dizer, bom, como vocês sabem, a gente mora junto. E o Thiago tá se fudendo junto com a Maíra. Puta que pariu. O Noah está numa fase cabreira. Você tem que fazer muito yoga, muita terapia, tem que ir na igreja, tem que fazer qualquer coisa pra manter a sanidade.
Eu só não vou na igreja do Crivella. Nada contra quem vai, mas eu não vou. Mas aí, o Noah vem, aí tem esses estresses absurdos e tal, aí, porra, você vai pro quarto. Felizmente, hoje, a Maíra já não faz mais o que a Anne fazia, mas a Maíra também já fez isso de entrar no quarto simplesmente porque a criança não parava de chorar, entendeu? É, hoje em dia, ela sabe que se o Noah chorar uma hora lá, ela vai ficar uma hora fora do quarto até ele dormir, entendeu? Não tem essa possibilidade de eu levantar, de eu sair do quarto ou ela entrar no quarto enquanto ele não estiver dormindo. Isso não existe, entendeu? A não ser que ela precise pegar alguma coisa dentro do quarto, entendeu? Aí, sei lá, ela vai tentar entrar no modo furtivo, né? Pegar e sair sem ser vista. Mas, do contrário, meu irmão, fica lá fora, faz o que tem que fazer pra o moleque dormir.
É, só pra falar também que no meu caso aqui, tem vezes que eu desisto, porque eu sinto que tá chorando demais, eu falo assim, cara, não, chegou no meu limite também, vou tirar o time de campo, desço, e a gente daqui a, sei lá, meia hora tenta de novo, daqui a uma hora tenta de novo.
Já aconteceu comigo. Ah. Atualmente é raro. Uhum. Atualmente eu fico lá com ele até o moleque morrer. Ou eu.
Quem for o primeiro, né?
Thiago vai ser aquele de velho budista, paciente, sabe? Que vai subir do morro, degrau por degrau de joelhos. E tirar dúvida com ele. Ó, Deus da paciência, como você consegue?
É, eu assim, na maioria das vezes é tenso, é bem complicado. Mas eu tava falando aqui até pros meninos. Já aconteceu de eu entrar no quarto com o Noah, colocar ele na cama, deitar ele, aí ele deitar do meu lado, eu pegar o meu celular, começar a ver Facebook, sabe? Como se eu tivesse sentado na sala vendo meu celular. Aí ele senta do meu lado, fica olhando, aí de repente ele fala, porra, não tá fazendo nada que me interessa. Deita e dorme. Malandro, cara,
caraca,
isso é
a técnica de entediar seu filho até ele dormir.
Malandro, cara, isso é a melhor coisa do planeta. É tipo mandar o filho dormir, tipo, filho, vai dormir, tá
mas
bom, pai.
Mas isso é porque o Noah é de boa, cara. Se fosse o Gael, ele tinha dado um tapa no celular, que ele faz isso. Você tá com o celular do lado dele, ele vai pular em cima de você, ele vai dar um tapa no teu celular, ele vai fazer ele vai ficar, mamãe, vai pra, mamãe, não adianta. Tem que...
Tem que derrubar.
O melhor podcast do mundo!
Agora, já que a gente... Você falou um pouquinho de campo, né, que você pratica campo compartilhado, acho que vale a pena também a gente falar um pouco sobre isso, né?
É,
sobre
não,
como é que funciona pra gente, assim. Você também faz campo compartilhado, né, Vitor?
Faço. Mais ou menos o mesmo esquema. Eva no canto da parede, só que aí vem Renata e eu, que é uma coisa que a gente já pensou, obviamente, só não botou em prática ainda, que é eu ficar no meio e a Renata ficar na ponta.
Ah,
e
tá.
E quando a Eva acordar de noite, eu levantar e tentar botar ela pra dormir.
Aham, aham.
A gente... fez isso uma vez só, que foi inclusive anteontem, ou ontem, eu já perdi a noção, tô com muito sono. Ou foi anteontem, ou foi ontem, não importa. Que fui eu que botei ela pra dormir, foi isso, eu botei ela pra dormir, ela acordou durante umas 3 vezes, eu consegui virar o jogo e botei ela pra dormir de novo, só que no meio da noite ela acordou, fui tentar botar ela pra dormir e, tipo, ela deu um chique muito, 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 muito bizarro.
Uhum.
Aí a Renata desistiu e falou, não, me dá Eva.
Uhum.
Então, mas acontece, durante um bom tempo vai ser assim.
É.
Você vai conseguir uma, duas, três, mas na quarta vez vai ser a Renata. Mas isso vai diminuindo com o passar do tempo.
É, isso que eu também tô
em
mente.
Não tem jeito.
É uma questão de adaptação mesmo, eu acho. É, aqui em casa, bom, a gente agora tem o Gael, né? Na época do Dante era isso. Na verdade, na época do Dante, o Dante dormia no meio da gente. Ele não dormia na parede, não. Apesar de, quando você falou dormir bebê entre a mãe e a parede, isso, na verdade, é uma das orientações de segurança que tem pra cama compartilhada. É sempre bom a gente falar, né? Cama compartilhada, né? Nas
não é bagunça, né?
É, tu não vai,
vou fazer nada da árvore.
Tu toma, tipo, toma um Dramin, vai dormir, fala que eu não compartilho com o seu ressarcido, que vai dar ruim, entendeu? Não faça isso. Então, eu vou botar depois o link lá das orientações de segurança pra cama compartilhada aí no post. Depois, se você quiser ler, você leia. É, mas, assim, o Dante dormia no meio da gente e foi assim até, sei lá, até o nascimento do Gael. Aí, a parada toda é que a gente, quando o Gael tava pra nascer, a gente falou assim, pô, será que a gente ajuda o Dante já a fazer a transição pro quarto dele? Que já tinha uns 2 anos e pouquinho, falei assim, pô, será que tá na hora de botar ele no quarto, tentar ver se ele não dá sinal, se a gente não pode ajudar ele a fazer essa transição, não sei o que, e a gente acabou desistindo porque já ia mudar tanta coisa com o Gael chegando, a dinâmica ia mudar toda, ele ia sentir um monte de coisa, nossa falta de disponibilidade, então a gente acabou deixando assim, não, vamos deixar rolar, se for natural vai ser natural, quando ele quiser sair ele vai sair, e aí por um bom tempo a nossa configuração, o que acontecia era Gael entre uma grade de proteção e a
a Anne, é Dante e eu. Então era tipo, a gente fez um sanduíche pro Dante não ficar dormindo do lado do Gael, porque, né, ele não tem controle, ele vai dormir de cabeça pra baixo, vai botar a perna em cima do Gael, e eu ficava no canto. E isso funcionou durante muito tempo, assim. Na verdade, a gente teve que comprar um colchão extra, né? Tipo, a gente tinha um colchão casal padrão.
A cama ficou pequena.
A gente botamos um colchão de solteiro do lado e estamos vivendo assim. Mas o que aconteceu com a gente foi que quando o Dante tinha uns 3 anos e pouquinho, ele do nada meio que tipo, vamos pro meu quarto. Sabe? Numa dessas de tipo, Dante, vamos dormir. E aí ele começa, né? Não quero. Reclama, chora. Filho, não, tá na hora de dormir. Vamos lá, vamos com o papai que eu vou te contar a história. Aí ele chega e manda, tá, então eu quero no meu quarto.
Que lindo, hein?
Como assim?
Chegou até aquele orgulho.
Sua cilada. Não, você desconfia que não pode ser tão bom assim. Olhava pra ele assim.
Não, na real ele tá pensando assim, não, se eu for pro meu quarto, eu consigo dar uma engamelada, porque ela tem brinquedos. Lá tem tretas.
Lá tem brinquedos. E aí foi a primeira vez que ele foi, dormiu a noite inteira, e no dia seguinte, pô, vamos tentar de novo, né? Dormiu de novo e foi assim que ele passou pro quarto dele.
Eu senti sozinho, não teve nenhum vício de cama compartilhado.
Não teve nenhum distúrbio. Infelizmente, mental. Ele não vai ficar com 25 anos dormindo com a gente, é, né?
Exatamente, né?
Não atrapalhou a intimidade.
Apesar,
né,
de ser essa a intenção,
atrapalha,
né?
Atrapalha a intimidade do casal. E tipo assim, irmão, ter filho atrapalha a intimidade do casal. Não existe vitalidade pra você copular, sacou? Não tem. A partir do momento depois que, né, seu filho começa a ser menos tenso, começa a dormir um pouco mais, aí você até volta a ter alguma coisa, né? Mas sim, não é cama compartilhada.
Não é
cama compartilhada. Agora. E tem sofá, sabe, pra fazer isso. Não precisa na cama compartilhada. Então...
Eu faço na cama mesmo, foda-se.
Que isso, cara. Isso.
Eu também, cara. Você
que sabe. Isso, gente. Eu sou puritano, então.
Na verdade, mentira. Não. Eu vou pra cama da Eva, que a Evinha tem um colchãozinho dela.
Que ela não dorme.
Que ela não dorme lá.
Aí vocês usam um colchãozinho.
A gente usa colchãozinho.
Um colchãozinho de bebê.
Isso. Perna pra fora, né?
É, no meu caso, atualmente, a cama já é 100% compartilhada. É o berço do Noah, encaixado. Que não tem a grade.
Uhum. Vocês vão pro berço do Noah?
Na minha cama. Queria eu. Teria mais espaço. Aí é encaixado na minha cama. Aí a gente rola ele pra lá, né? Porque geralmente ele fica na nossa cama mesmo. Ele quase não fica na cama dele. Aí a gente deixa ele lá. Aí faz umas barreirinhas de travesseiro. Só pra
evitar... ele não ver.
Não, pra evitar que ele role.
Pra ele não acordar e olhar assim.
Pra evitar que ele role de volta pra cama.
Uhum.
E faz o que tem que fazer lá, maluco. Se diverte.
Dá o jeito.
Entendeu? Não é todo dia, não é toda hora. Mas é sempre que pode.
A gente sempre faz fora da cama. Eu acho que... A gente explora a casa, né?
Entendi.
Não, mas é maneiro também.
Pergunta.
A gente só não explora a casa atualmente porque vai, né? Você tá lá na cozinha explorando a casa, aí vem o Vitor querendo tomar água de noite. Fica complicado. Não sei lá.
Mas tem uma pergunta, Thiago. Eu posso tocar nos móveis à vontade ou tem algum problema? Tenho medo agora. Exploração da casa, né?
Você pode...
Então, pelo menos a cama do Gael é nova.
É sagrado. Aqui
tá
é sagrado.
Então tá no banquinho dele.
O banquinho dele está de boa.
Tô salvo.
Pois é. Agora... Sofá da sala?
Fala aquela dúvida.
Pode ser tenso. Não deite lá.
Entendi. Nem bate nele, né?
Não. Eu já dormi naquele sofá. fazer o quê, né?
Mas, bom, voltando, é... E aí, bom, hoje o Dante já dorme na cama dele e o que a gente faz hoje em dia é, tipo, voltou, né? O Gael agora dorme entre eu e a Anne e tem sido assim. Até o Gael também sair da nossa cama e tudo mais. É... Eu acho que vale a pena também a gente falar que não é uma regra, a gente não tá tentando falar que, olha, todo mundo, vamos usar a cama compartilhada. Pra gente foi a solução mais prática. Pelo menos pra gente aqui, eu e a Anne, foi a solução mais prática. De ter o filho ali do lado, se ele chorasse pra dormir, se chorasse no meio da noite, a Anne botava o peito pra fora do lado, acabou, resolvia o problema e tava sempre com a criança se sentia mais segura, a gente se sentia mais seguro.
Mas vamos lá, cara, vamos colocar assim, quem não faz cama compartilhada tem, um quarto pra criança.
Não temos isso.
É, isso é um ponto.
Quantas pessoas têm um quarto separado para seu filho? Ou tem dois, um quarto grande o suficiente pra você colocar uma cama e um berço.
Lá no quarto dá, o seu já não dá.
Entendeu? O meu tem, o berço é grudado com a cama, é a única opção que tem. É
acoplado, né?
Entendeu? É um bagulho quase único. É como se fosse uma coisa só. Entendeu? E mesmo assim, eu perco um puto espaço no meu quarto. Então vamos colocar assim. Cama compartilhada é normal pra caralho. Pra caralhão. Entendeu? Porque no Rio de Janeiro, meu irmão, no Brasil, ninguém tem espaço não, cara. Só quem tem dinheiro tem... Ah, não, tem um quartinho sobrando que eu vou fazer pro meu filho.
Uhum. Tipo filme americano, né? Começa a pintar o quartinho, enfeitar...
É, não, pô, tem aqui. Aí coloca lá a babá eletrônica e pá. Cara, a maioria das pessoas não tem dinheiro pra essa porra, não.
Um quarto pra cada filho?
Entendeu?
Um quarto pra cada filho é tenso demais.
Cara, eu mesmo, durante a minha vida inteira, eu morei num... Até 20 anos. 20 e poucos anos. Eu morava num conjugado.
Não, 25.
É, eu morava num conjugado. Cara, a opção era a cama compartilhada. Tá no conjugado, cara. Você tá, onde você vê televisão, você dorme.
Não, sim.
É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então não tem o que fazer, entendeu? É, por sorte, depois que eu já tava mais velho, eu ganhei, né, da minha avó postiça, uma triliche. Aí dormia eu em cima e minhas irmãs embaixo. Elas são gêmeas, né? Então a hierarquia delas não importa. Mas como eu era mais velho, eu ficava em cima. Aí tem a hierarquia dos irmãos mais velhos, né? Que é, eu tava até explicando pro Vitor. É diferente da hierarquia da cadeia, né? Que o mais velho e mais poderoso fica embaixo.
Ah,
né?
É?
Pra não tomar o backstab aqui na cama de cima. Pra não ser furado na cama de cima. E aí, o que que acontece? A gente viveu de boa, né? Minha mãe dormia no sofá-cama, porque a gente nunca teve cama de casal, gente. A única cama de casal que existiu na minha casa foi até as minhas irmãs nascerem. Porque até lá, até aí, naquele momento, dormia eu e minha mãe na cama de casal. Quando minhas irmãs nasceram, não tinha como dormir três crianças na cama de casal com a minha mãe, né? Pra quem não lembra e não assistiu o episódio 1 e 2, né? Que foi quando a gente falou das nossas vidas.
Uhum. A gente fala das nossas vidas todos os episódios. É.
A minha mãe não, da nossa vida quando criança, desculpa.
Ah, tá.
A minha mãe é mãe solteira, então nunca tinha um homem ali pra compartilhar a cama, né? Um pai, não tava ali. Então, mas aí não dava, cara. Pô, gêmeas, mais uma criança. E eu tinha 4 anos de idade, então podia acontecer o que acontecia com o Dante, de rolar e tal. E aí eu acabava dormindo fora dessa cama de casal. Né? Minha mãe dormia na cama de casa com minhas irmãs, eu dormia num colchãozinho.
Uhum.
Né? Depois apareceu a trilixa e todo mundo começou assim, mas eu já tava com uns 8 anos de idade, minhas irmãs com 4 anos.
Uhum.
E aí a gente conseguiu se organizar. Mas, cara, a realidade da maioria das pessoas do Brasil, eu diria até da maioria das pessoas do mundo, é você não ter um quarto para o teu filho, você não ter uma cama só para o seu filho, e você fazer a cama compartilhada, sim.
Sim, sim. Não, só porque, assim, também é legal falar, porque além da questão da necessidade, né, social, digamos assim, tem suas vantagens, né? Tipo assim,
muitas.
Que é a vantagem de você atender, a necessidade da criança estar ali, estar de noite, é mais fácil, né, você atender. Mesmo você que o Noah fica num bercinho ali colado na cama, cara, é muito mais fácil você levantar, se você tivesse um outro quarto, teu filho chorando, levantar, pegar.
Porra, não, aí eu fico vendo as pessoas... Porra, vida de corno, maluco.
Tu levanta,
você tem que
pega...
levantar pra ir lá no outro quarto pra atender a criança.
Mas aí, o que que acontece? Rola o nananenê, né?
Pô, aí é caidaço.
Deixa a criança lá chorando a noite inteira.
Aí é velho caído. Velho
Porque, afinal
caído.
De contas, o meu sono é mais importante que o sono do meu filho.
É.
E ele vai uma hora parar de chorar.
Deixa o paizinho panos quentes botar tudo pra... Bom, assim... Se você é ouvinte, você, né, fez ou faz na nenê e acha que isso funciona pra você...
Fica à vontade, fazer o quê, né?
Então, assim, o que a gente tá falando é a nossa opinião e eu acho que, assim, é legal a gente falar sobre isso, que é um assunto muito polêmico. Você deixar o teu filho chorando... o Nananenê, vamos explicar. Nananenê é um livro que é um best-seller, um livro velho pra cacete.
Best-seller? Como? Isso que é foda.
É.
Tudo depende da época que foi lançado.
Exatamente. Né? Se for lançado há muito tempo, vai ser um best-seller.
É
um livro, eu esqueci o nome do autor, cara. Depois eu vou botar no post aí. Não vou ficar fazendo comercial desse livro maldito, não. Então é esse livro aí, não sei qual é o autor, não interessa. E é um livro que mais ou menos explica uma técnica de como é que você faz o choro desassistido da criança, do bebezinho, pra ele começar a dormir sozinho. E aí, tipo, depois de algumas noites chorando até dormir, ele magicamente para de chorar e aprende fazendo muitas aspas aqui, aprende a dormir sozinho. Mas o que acontece na real? Né? O bebê tem necessidades, né? E aí fica de noite, tipo assim, de dia ele tem necessidades, a gente atende. Chora, quer cola, a gente vai lá e dá um colo. Tá cagado, vai lá limpa. Tá com fome, vai lá dar um peito, sei lá. Quer um contato mais perto? Você vai lá, dá uma segurada, faz uma segurança e tal, beleza. De noite também tem necessidade. E aí a criança chora porque ela precisa ter as necessidades atendidas. Criança ou bebê, na verdade. E se você deixa o bebê chorando pra caramba, na verdade ele não aprende a dormir sozinho. Ele só desiste de pedir ajuda.
Nossa, chegou a dar uma dor no coração, cara.
Mas Porque imagina, se você tá pedindo sempre e nunca te atende, eu falo assim, tá bom, vou ter que me resolver aqui.
Ensina, né?
Exatamente. Então, tipo, não vou pedir. É um recurso do cara. Tipo, e isso, né, existem. Também vou tentar botar link aí no post, assim, de outros estudos que mostram que, tipo, existem impactos, né, na formação cerebral da criança, quando ela é exposta a muitos...
Estresse,
porque a criança fica chorando e cortisol vai lá em cima, né? No cérebro da criança. Então, tipo, quando ela é exposta por muitas vezes, períodos longos, a esse hormônio de estresse, isso afeta a formação da criança. Então, tipo, essa sensação de segurança acontece principalmente na maneira como a gente responde às necessidades da criança. Se isso não acontece de noite, isso pode ter algum impacto. Pode ser que não tenha? Pode ser que não tenha. Mas pode ser que tenha também. E a gente não quer isso, entendeu? Então, tipo, e principalmente assim, além de estudos e não, tipo assim, eu particularmente eu não gostaria. O meu instinto é, se meu filho tá chorando, eu vou lá ver qual é.
Aham. Uhum.
Né? Se você tá chorando, eu vou cagar, porque não me importa com você chorando.
Ele apontou pro Thiago Berto, só pra deixar claro.
Mas se meu filho estiver chorando, se a Anne estiver chorando, pô, vou lá ver qual é, cara. Vou tentar ajudar, dar uma moral, né, cara? Porque, pô, é esperado de mim fazer isso. Então, fica aí essa pequena vírgula. Paizinho vírgula.
Paizinho vírgula.
Jabado, paizinho. Não, mas é, cara, que cama compartilhada é bem menos trabalhoso, não tenha dúvida.
Ah, é?
Não tem, cara. Não é impossível ser menos trabalhoso do que cama compartilhada, entendeu? Você não levanta pra ver como é que a criança tá, entendeu? Não acontece nada, entendeu? Porra, filho com refluxo. Malandro, imagina se tem um filho com refluxo e o cara tá lá no outro quarto. Maluco, eu não durmo.
Eu não durmo.
Como assim? Não durmo. Não? Fudeu, entendeu? Ou então eu vou colocar o berço dele dentro do meu quarto.
Uhum.
Entendeu? Se existir essa possibilidade.
É, se tiver espaço, né? Mas é uma parada super... Beleza, você não precisa dormir na mesma cama, né? Mas se você puder ouvir e tá perto...
Com certeza,
e ser rápido,
com certeza.
Né? E, cara, você falou um negócio de refluxo, eu lembrei de uma época que... Acho que o Dante devia ter uns 5 meses, 6 meses, e foi, tipo, um bagulho muito tenso, cara. Porque ele engasgou com leite, alguma coisa assim, com muco, sei lá o que era. E ele começou a sufocar, ele se asfixiou. E aí, tipo, ele começou a fazer um barulhinho muito assim... De não conseguir respirar, sacou? E aí, tipo, ele tava do nosso lado, tava no meio da gente, né? E aí a gente ouviu, sabe? Mas muito baixinho. A gente ouviu assim, cara, que porra é essa aqui? Aí a gente viu e tava começando a ficar meio roxo. A gente, caraca, aí saímos correndo, desesperado. Aí, tipo, tentamos fazer ele desengasgar, ele vomitou um pedaço de muco e não sei o quê. Aí aquele desespero, não, vamos levar na emergência pra ver se não tem nada mais. Aí, tipo, ia. E aí, um desespero desgraçado, eu saí de cerola na rua. Fui pro hospital de cerola. Depois que a Anne, ela não me avisou em momento nenhum que eu tava de cerola. É, mas ela
eu
levou.
Eu acho que ela não se importou.
Não,
na
ela se importou, ela levou uma bermuda na mochila.
Ah.
Aí chegou lá e falou assim: olha só, bota aí um short. Eu falei assim: por que você não falou isso antes, cara? Mas enfim, tava no desespero. E é um negócio, cara, que eu fico pensando hoje em dia: se ele estivesse dormindo num quarto longe da gente, eu não sei se a gente teria ouvido, cara, porque era muito baixinho. Por mais que a gente tivesse a babá eletrônica amplificando, talvez, cara, ficasse um ruidinho muito baixo, porque era muito baixinho, sacou? E isso é uma coisa também, porque muita gente tem esse cagaço, né? Tipo, não, morte súbita. Se você faz como compartilhado de maneira segura, é mais seguro o bebê estar do teu lado ali do que ele sozinho, dormindo sozinho, sacou? Em termos de índice de morte súbita. Tem até estudo pra isso também. Vou botar. Eu sei que você gosta.
Eu adoro esses estudos.
Eu vou botar o link lá e tu dá uma olhada.
É bom pra esfregar na cara das pessoas.
Isso,
você fala uma parada, alguém fala que é besteira, você pega assim, esfrega assim, de ponta a ponta.
In your face!
Agora, eu falo, agora pega o estudo contrário disso. Prova o inverso.
É, pois é.
Eu gosto muito.
Não, até tem estudo que prova, entre aspas, o inverso, mas o problema é que eles nunca classificam. Tipo, o cara vai e fala assim, não, tem tantos bebês morreram fazendo cama compartilhada, mas aí as pessoas...
E a morte natural mesmo, a morte súbita natural também.
Tem isso também. Mas assim, aí tipo, as pessoas não separam quantos eram fumantes, quantos eram obesos mórbidos, quantos usavam medicamento, quantos eram, tipo, tomavam bebidas alcoólicas. Então, tipo, e aí beleza, você pega tudo junto, joga num balaio e bota a culpa na cama compartilhada. Não tem, porque tem outros fatores de risco. que são desaconselháveis para a prática de cama compartilhada. E aí, tipo, tu pega isso tudo, gera um número e fala assim, olha, é muito perigoso. Mas
foi,
não é.
Tipo, eu sei que não tem muito nada a ver, não, mas só falando sobre estudos, o estudo do ovo, que sempre tem estudo do ovo, né?
Do ovo?
Ovo, não, sempre é. Todo ano tem estudo que fala ovo é bom, então um ano fala ovo é ruim.
Ah, tá, tá.
Aí tem um dos estudos que eu achei interessantíssimo. Tipo, burro pra caralho, mas achei interessantíssimo. Que associava que a quantidade de ovos que você comia causava mal, fazia mal à saúde.
Uhum.
Mas quando você analisava aquilo lá, eu acho que até a pessoa leiga conseguia perceber isso. O que acontece? Quanto mais peso e mais gorda a pessoa é, em geral, mais ovo ela vai comer.
É verdade.
Então não é o ovo, que a quantidade de ovo que fazia ela ter saúde ruim. E sim, o fato dela ter saúde ruim, o ovo era só um dos itens que ela comia em excesso.
Uhum, uhum.
E isso acontece muito. Estatística é arte da enganação. Essa que, porra,
e você é estatístico?
Eu sou estatístico, eu digo por experiência. Eu digo o que você quiser.
Cara, olha só, o bacon pode dar câncer. Mas pra você ter câncer, você tem... Primeiro que a probabilidade é de 0,04 caracetésimos por cento.
Opa, que número, né? Preciso.
E pra isso, você tem que comer bacon basicamente todos os dias da sua fucking vida. O que seria lindo pra mim, a bateria. E você assim mesmo tem a chance mínima, esdrúxula, escrota, de ter câncer por causa do bacon, entendeu? Você pode ter câncer por qualquer outra porra, aí você vai colocar a culpa no bacon.
É. Claro.
Ah, não, a culpa é do bacon, eu comi bacon, ah, meu Deus.
Bacon é de satanás.
É. Mas é uma coisa que é uma compartilhada, pô, deve ter alguém que sofre acidente, alguma criança que acaba morrendo por causa disso. Deve ter. Mas também tem gente que morre caminhando, né, cara?
É.
A pessoa não para de andar, né?
É verdade.
Tricote Boy!
Ah, eu ia falar sobre... Eu tenho um grande problema com psicólogos quando falam de cama compartilhada. E a gente até falando sobre isso no nosso chat lá da,
no Telegram
dos tricoteiros.
Supimpas.
A Ana Clara Fonseca falou assim... Então, sobre cama compartilhada. Li um texto outro dia de um psicólogo que... vergonha alheia. Fala que a criança que dorme na cama compartilhada dos pais não saberá seu papel na família de filho e nem seu papel de homem ou mulher na sociedade. Perfeito! Não é isso que a gente quer desconstruir na vida do ser humano, gente? Não é isso que a gente quer? Que a gente quer fazer a sociedade menos machista?
Quebrar essa categoria de gênero?
Não é isso? Pô, perfeito! Ele quer dizer que ele vai poder escolher o papel dele ou dela.
Tá resolvido.
Perfeito! Ou seja, cama compartilhada é vida.
É isso aí, é ponto. Aí, assim a gente pode... Temos um programa.
É. Hashtag cama compartilhada é vida.
Com Y.
É vida.
Hashtag cão compartilhada é vida. Se você compartilha nossa campanha, bota aí. A gente tá ficando famoso pelas nossas campanhas, cara.
É.
Campanhas em fã.
Eu adorei o Fora Temer, logo primeiramente Fora Temer.
Primeiramente Fora Temer.
2 anos.
Então é isso, a gente tá fechando nossa pauta principal. Hashtag cão compartilhada é vida. E fique aí, porque agora a gente tem indicações supimpas do nosso querido Vitor.
Indicações super paz!
Sr. Gaita quer fazer uma deixa. Sr. Gaita tá no banheiro, já voltou.
Opa, então vai lá.
Um dueto. Caraca, é muito bonito.
Tá ridículo isso, cara.
Tá ridículo pra caralho, né? Eu tenho vergonha pra cacete quando eu faço, sabia?
E o chato, porque assim, teve um e-mail da Daniele, que ela falou, Sr. Gaita, gostamos de você, mas não queremos que você volte.
Ele chorou no cantinho. Mas aí, indicações supimpas dessa semana. Mais uma vez, nosso amigo Netflix tem um filme...
Nossa amiga, é a Netflix.
É a Netflix?
É a Netflix.
A empresa?
Não, a Netflix. A própria Netflix já falou, nós somos a mulher, somos a Netflix.
Legal. Então, mais uma indicação da nossa amiga... Não, mais uma indicação... Calma aí, deixa eu arrumar a frase na minha cabeça. Caralho, são quase 2 da manhã. É difícil, pessoal, a gente tem que parar. Fugindo pra caraca mesmo. E a indicação supimpa dessa semana que você pode encontrar na nossa amiga Netflix é um filme que eu achei muito maneiro, que fala bastante sobre o tema de paternidade. É um filme, nada demais, gente, não aborda o tema paternidade diretamente, e sim a história de um pai, um filho, e o filho tendo o seu próprio filho, que é Questão de Tempo.
É um documentário isso?
Não, um filme meio normal.
Ah, legal.
A sinopse é o seguinte, é um rapaz de 20 anos e o pai dele vira pra ele e diz que ele, agora, ele pode viajar no tempo, na linha de tempo dele. Ele pode ir pro passado, na verdade.
Aham. Uhum.
E aí o drama da história se desenvolve nesse... Né? Eu não vou contar nenhum pedaço, porque esse filme é fantástico. Eu chorei desse filme, porque eu sou desses. E eu achei muito, 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 muito legal esse filme, que tocou em vários pontos que eu, como pai, me vejo no futuro, inclusive meus temores em relação ao meu próprio pai e em relação à minha própria filha. E eu achei muito legal e super indico. É questão de tempo.
Ótimo, ótimo. Vou ver. Você já tinha visto? Já. Eu não vi ainda, então eu vou fazer esse TV de casa.
Faz que é
muito fácil. Propósito de dever de casa, vocês tinham dever de casa, hein?
É isso aí, galera. Até semana que vem.
Vocês não viram A Educação Proibida?
Não vi ainda.
A gente tem, vocês têm que ver isso. Eu vou ver o de vocês e a gente vai ter que fazer um pequeno bloco de comentários do que a gente pensa das paradas.
Boa.
Né? Então tá bom. Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. É, não esquece, pô, de comentar com a gente aí no post. Pô, escreve aí o que, que você pensou. Ajude a compartilhar esse podcast. Mostra pras pessoas. Mostra pra esse pai tosco aí que tem do teu lado aí no trabalho. Mostra pra esse cara uma visão supimpa da paternidade. É, não se esquece também de, pô, se você tiver aí, né, iTunes, dá um reviewzinho pra gente. 5 estrelas. Não dá 4, não.
Não faça que nem Alan Patrick.
É, continua dando 5 estrelas pra gente aí, tá bom? Então é isso, a gente se vê daqui a 15 dias, na quinta-feira, às 10 da manhã, certinho, cronometrado. Vai tá lá, Tricô de Paz. E é isso, então. Até a próxima e tchau, tchau.
Até mais, gente. Tenha uma quinzena supimpa.
Tchau, gente. Se quiser me dar um presente, é só virar apoiador.
Caraca.
Beijo pra galera do Tinder.
O Thiago Berto falou isso, hein?
Deixa claro.
Valeu.
Sites, produtos e podcasts que só têm avaliações máximas. Entendeu?
Calma, tá tudo bem, tá tudo bem.
Máxima?
Tá tudo bem, tá tudo bem.
Não, vai dar certo. Tá.
Vamos lá. Máximas.
Eu vou conseguir.
Máximas.
Eu já tô suando.
Máximas. Máximas.
Máximas.
Que isso, cara?
Eu tô tentando não rir. Pelo menos
de novo a frase.
Não, já li máximas. Depois a gente dita.
Ok.
A gente não pode ter crise de riso nesse episódio, senão a gente tá fudido no horário, cara.
Alan, você é maneiro.
Alan, você acabou de criar uma crise de riso, Alan. Porra, Alan.
Eu tô zoando pra caralho.
Tá fudendo a gente, Alan.
Eu acho que devia ler de novo do zero essa parada, tá muito zoado.
Não, não dá. Vamos lá. Eu não vou conseguir ler de novo. Vamos lá. Pois pude.
Aí não, ele deve estar pensando assim: esse maluco deve fumar um charuto de maconha antes de começar a gravar esse podcast. Cara.
Chama o senhor Gaita, me ajuda. Bora.
Isso é o cansaço, cara. É o cansaço.
Porra, só pode.
Pois pude usufruir da licença paternidade de 20 dias. Ah, agora faz sentido. Concedida pela presidente Dilma num dos seus últimos atos.
Tá difícil, Joaquim.
Ah, você.
Peraí. Vai.
Peraí. Não é.
Eu consigo, cara. Eu vou olhar pro céu. Não tem céu, é teto.
Aos servidores públicos federais. Aos servidores públicos federais. Aos servidores públicos federais.